26ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro das ações dos vereadores e comissões. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Fernando Moreira de Sá Ruas falará sobre o trânsito de Divinópolis, motoboys e Uber. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino está em pauta para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 7 de maio de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A responsabilidade é pessoal, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que tem de vós, vós que dizei esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram as uvas verdes, e os doentes dos filhos se embotoaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Constituição da República Federativa do Brasil. Seção 4ª, da Assistência Social, artigo 203. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integridade ao mercado de trabalho.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo com comissão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Fernando Moreira, de Sá Ruas, que se inscreveu para falar sobre trânsito de Divinópolis, motoboys e Uber. Correspondência do Legislativo. Ofício 185/2024, vereador José Brás, que solicita retirar de tramitação os seguintes projetos de lei de sua autoria. Projeto de lei de número 163/2023 e projeto de lei de número 167/2023. Correspondências do Executivo. Ofício Segol de número 113/2024, Secretaria Municipal de Governo, que responde indicações. Indicações de números 199 e 200 de 2024, autoria vereador Breno Júnior. Indicações de número 902, 903 e 904 de 2024, todos de autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 410, autoria vereador Josafá. Indicações de número 550 e 551, autoria vereador Neiburger. Indicação de número 581, autoria vereador Periquito Beleza. Indicações de números 674, 675, 676, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 951, autoria, vereador Zé Brás. Ofício Segol de número 114/2024, respondendo ao requerimento de número 16/2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Censur de número 118, respondendo requerimento de número 610, de autoria do vereador Rodson José Milton. Ofício Segol de número 118, da Secretaria Municipal de Governo, que responde indicações. Indicações de número 1101, autoria vereador Breno Júnior. Indicações de número 825, 826 e 827, 2024, todas de autoria do vereador César Tarzan. Indicações de número 905, 906 e 907, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 411, autoria vereador Josafá. Indicações de número 485, 488 e 489, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 852, 853 e 854, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicações de número 582 e 583, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 616, autoria vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 668, 667 e 678, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 952, 953 e 954, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 119/2024, respondendo às seguintes indicações. Indicações de números 1102 e 1103, autoria vereador Breno Júnior. Indicações de número 908, 909 e 910, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 321 e 322, autoria vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 412, autoria vereador Josafá. Indicações de número 490, 491 e 492, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 585 de 2024, autoria vereador Periquito Beleza. Indicações de número 617 e 618, autoria vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 669, 679 e 681, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 1051, 1052 e 1053, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 955, 956 e 957, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segol de número 124 de 2024, que responde requerimento de número 266, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMEG de número 160 de 2024, que responde requerimento de número 108 de 2024, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício CENFOP de número 385 de 2024, que informa sobre contrato de repasse de número 95-52-14 de 2003, pavimentação asfáltica da estrada vicinal no município de Divinópolis, Minas Gerais. Correspondência de terceiros. Ofício de número 6 de ofício sem número de 6 de maio de 2024 do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, que convido para reunião ordinária no dia 9 de maio às 9 horas na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, no quinto andar. Ofício de número 12/2024, Conselho Municipal da Igualdade Racial, que convida para reunião ordinária no dia 9 de maio às 14 horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 72 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a realizar convênio com as agências bancárias e lotéricas de Divinópolis para recebimento de tributos mediante apresentação do CPF do proprietário ou dos dados cadastrais do imóvel. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 16 de 2024. Revoga a lei número 9.096 de 9 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com a propriedade de Sociedade Empresária Supra Empreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 218 de 2024. solicitando ao Executivo, por meio do órgão competente, a limpeza da rua Formiga, em frente ao número 1089, logo abaixo da rua José Bonifácio, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 219/2024. Solicitando ao Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Curitiba, número 320, próximo ao cruzamento com a rua Caio Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 355/2024. Solicitando o recapeamento asfáltico da rua Brigadeiro Cabral, iniciando na rua Gabriel Passos, no bairro Interlagos, até o trevo do aeroporto, no bairro José Fonseca. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 498/2024. Solicitando do Executivo limpeza da rua São Expedito, no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 624/2024. Solicitando que seja feito um guarda-corpo na ponte que liga a comunidade rural do Laje à de Djalma Dutra. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 625/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a modernização da iluminação pública para troca por lâmpadas de LED no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 626/2024. Solicitando do Executivo calçamento da rua João de Barros Neto, entre a rua Serra do Cristal e rodovia Presidente Tancredo Neves, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 828/2024. Solicitando instalação de redutor de velocidade na rua Padre Eustáquio, quase esquina com rua Bruxelas, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, César Tarzan. Indicação de número 829/2024. Solicitando implantação de redutores de velocidade na rua Rosa Viterbo Gontijo, entre as ruas Olímpio Gomes Branquinho e Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, César Tarzan. Indicação de número 830/2024. Solicitando a implantação de redutores de velocidade na rua Bom Sucesso, entre as ruas Brigadeiro Cabral e Maria Joaquina, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 917/2024. Solicitando capina e limpeza na rua Angélica, nas proximidades do número 580, bairro Maria Peçanhas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 918/2024. Solicitando do Executivo fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Campo Florido, ao lado do número 860, no bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 919/2024. Solicitando a fiscalização das providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Canadá, ao lado do número 180, bairro Nações. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 960/2024. Solicitando serviço de capina e limpeza e patrulhamento na rua Antônio Florentino de Castro, em sua total extensão, com foco especial na altura do número 180, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1064/2024. Solicitando a poda de árvores dentro da unidade escolar CEMEI Isaura Ferreira, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1065/2024. Solicitando limpeza, capina e nivelamento do terreno no interior da unidade da escola CEMEI Isaura Ferreira. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1066/2024. Solicitando operação tapa-buracos na rua José Natividade, nas proximidades do número 132, no bairro Esplanada. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1108/2024. Solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Embaúba, em toda a sua extensão, no bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1109/2024. Solicitando a realização de operação tapa-buracos na rua Pernambuco, em toda a sua extensão, a partir do centro até o bairro Ipiranga. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 30/2024. Moção congratulatória em homenagem a Anderson de Sá Procópio. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 31/2024. Moção congratulatória em homenagem a Carla Daniela Pereira. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de apoio de número 2/2024. Moção de apoio ao Congresso Nacional encaminhado pelo senhor, ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, especialmente em relação à resolução de número 2378, de 21 de março de 2024, que proibiu o uso do procedimento de assistolia fetal como ferramenta de interrupção de gravidez do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 20/2024. solicitando do executivo requer do executivo informações a respeito dos leilões de lotes do município provenientes da lei número 8.658 de 2019. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 21 de 2024. Requer do executivo, por meio do órgão competente, informações a respeito das unidades de saúde inauguradas em Divinópolis de 2021 a 2024. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 220 de 2024. Solicitando do executivo, por meio do órgão competente, a programação de quando será instaladas as lâmpadas de LED no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 805 de 2024. Solicitando do executivo, após ouvido soberano. Requerimento de número 805 de 2024. Requer do presidente em exercício da Câmara Municipal de Divinópolis, Israel da Farmácia, que depois de ouvido soberano plenário, informações sobre a empresa terceirizada Stark, que presta serviços à Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 816 de 2024. Solicitando do executivo, por meio do órgão competente, informações sobre os procedimentos e as negativas de colocação de redutores de velocidade ao longo da Rua Bom Sucesso, entre a Avenida Dolores de Aguiar, Rabelo e Rua Maria Joaquina, no bairro Interlagos e Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador César Tarzan. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Fernando Moreira de Sá. Fernando Moreira de Sá Ruas, que irá falar sobre o trânsito de Divinópolis, motoboys e Uber. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Fernando Moreira, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa casa. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara e pelas redes sociais. Meu muito boa tarde. Pessoal, hoje eu vim abordar um assunto de extrema relevância, de muita importância, que às vezes é pouco falado nessa casa, né, pouco discutido, que é o trânsito da nossa cidade de fato. Né, o que acontece de fato na nossa cidade. Para quem anda no dia a dia mesmo. Né, eu sou motoboy, eu passo 12 horas, senhor presidente, transitando no meio das vias de Divinópolis. Então, hoje eu vejo uma demanda, hoje eu vejo uma deficiência muito grande no trânsito. É um trânsito muito caótico. Não só em Divinópolis, aliás, é em Minas. Isso é um problema de Minas, do Brasil todo. Mas Divinópolis é falta de planejamento. Planejamento, precisamos ter planejamento no trânsito, precisamos ter administração, que é um trânsito que cada dia que passa vai piorando. Dia de sábado aqui, por exemplo, você não vai andar mais, você vai parar. Dia de sábado aqui, por exemplo, você não vai conseguir andar mais no trânsito de Divinópolis. É um trânsito que vai parar. Então tem que achar meios, formas de que o trânsito tem que sair. Tem que abrir essa condição de trânsito. Né? Hoje vemos hoje os motoboys em Divinópolis, uma classe hoje que trabalha de manhã até a noite. Dia, noite, sol, chuva, e a classe está ali. E é pouca valorizada. É uma classe que às vezes... eu fico muito olhando, é muito engraçado, é muita incoerência. Às vezes essas pessoas hoje, elas criticam o motoboy. E às vezes é o cara que está lá na casa dele esperando o lanche. Ele critica esse motoboy, fala, peraí. Não, você anda rápido, você atravessa dentro dos corredores aqui, você parece aqui na frente dos carros. Então, presta atenção. A gente, nesse caso, temos que ter uma coerência aí. Tem que ser mais coerente. Porque, de fato, esses caras que estão ali no dia a dia, lutando, são pais de família. São pais de família salvando o seu pão de cada dia. E vemos hoje de perto essa parte dos motoboys, percebemos que é uma luta. Os caras hoje passam, não tem vaga hoje para o motoboy parar, senhor presidente. Não tem vaga hoje para o motoboy, de fato, estacionar. Ele estaciona na Goiás, ele para ali na via de Goiás, da Pernambuco, está o carro da Cetrans atrás do motoboy. Motoboy ou do Uber, ou seja, tem que ter um pouquinho de coerência, tem que ter um pouquinho de compaixão com essa turma. Então, eu, de fato, posso se sentir representado. Eu, de fato, eu estou aqui para poder representar vocês, né? Porque são coisas que acontecem no dia a dia, às vezes não vemos essa deficiência. Às vezes, essas pessoas que estão ali, de fato, na via pública, transitando, elevam a multa. Elevam a multa, por exemplo, ali de 300 reais, ele tem que trabalhar 3 dias para repor esse valor de multa. Por quê? Ah, é falta do motoboy, ele parou no lugar errado? Por que ele parou no lugar errado? Ele parou no lugar errado porque não tem vaga, não tem espaço para esse motoboy parar. Não tem um carro, não tem um carro de descarga, não tem um local para esse motoboy parar, para ele descarregar 1, 2 minutos. Então, assim, isso que eu estou falando é de fato que acontece até mesmo comigo aqui, ó. Isso aqui, ó, são multas. São multas, R$ 296 e R$ 211. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, temos que ter essa compaixão. Porque vemos hoje um trânsito muito caótico. Só para reforçar, não só em Divinópolis, em Minas Gerais e em todo o Brasil. Mas temos que caçar solução para esse problema. Vemos aqui uma rua larga, são ruas largas em Divinópolis. Então, temos que ter um planejamento, sentar com o SP Trans. Não tem ego, não tem vaidade. Nós temos que sempre quer que somar, fazer com que as coisas andem adiante. Vemos hoje as multas chegar hoje, por exemplo. Você de casa que nos assiste aqui, por exemplo, e você percebe hoje que a Prefeitura de Divinópolis hoje, por exemplo, a lei orçamentária anual, olha que absurdo um trem desse. É um absurdo. É um trem fora. Senta, você não precisa entender. É uma lei fora 6.301.000 por ano, prevista de arrecadação. Sai da onde esse dinheiro? Me responde aí, motoqueiro. Me responde aí, Uber. Sai da onde? Sai das multas. Sai de mim. Sai de você, que usa seu veículo de fato para trabalhar, para poder servir a população. E você ganha o quê? Você ganha multa. Você ganha multa. E de fato é multa mesmo, não tem jeito. Isso aqui, por exemplo, aqui, ô câmera, por favor. Olha isso aqui. Olha isso aqui, por favor. Isso aqui. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece, ó, guichar moto de trabalhador, aqui na São Paulo. Ou seja, o cara vai trabalhar 3 dias para repor, pagar guincho, pagar multa. Ou seja, o cara está servindo a população, não tem vaga para ele estacionar e ele leva essa multa. Essa multa é injusta. Nós não estamos falando aqui de prevaricar. Não estamos falando de prevaricação. Não estamos falando aqui o cara ser omisso. Os agentes de trânsito omitir. Tem essa missão na hora de exercer sua função. Não estamos falando disso. Estamos falando de agir com lealdade e ter a compaixão com o próximo. De fato, isso aqui acontece em Divinópolis e a gente que anda no dia a dia está ali. Você que fica às vezes no seu apartamento, às vezes essas pessoas que ficam ali no apartamento dela, pede um lanche. Ela critica, às vezes ela não tem empatia com o motoqueiro. Olha o motoqueiro passando ali, cortando entre corredores. Às vezes está em casa, liga no pede no iFood. E exige que o motoqueiro entregue rápido. Como você... Isso tem muita diferença? Se você está no trânsito, você me critica, e à noite você pede um lanche, ou você liga numa farmácia, se você pede um medicamento, você exige que o medicamento chegue em tempo ágil. Então, peraí, vamos ter um pouquinho de coerência, né? Vamos ter um pouquinho de sensibilidade com essa turma, vamos fazer parte, vamos unir. Porque sem isso, gente, infelizmente, hoje eu percebo, hoje, eu passo ali na praça do mercado, eu vejo aquela quantidade de motoboy concentrado. Não tem um ponto de apoio, não tem uma parte para carregadores, não tem ali o cara, um bebedor para o cara tomar uma água. Está ali de manhã cedo até à tarde. O que precisa ser feito? Então é coisa de se repensar. É coisa de nós estamos aqui, por exemplo, a tanta parte do legislativo como do executivo é de se unir em prol da população. Afinal, eles estão ali servindo a população, né? E a gente percebe hoje, cada dia que passa em Divinópolis, o trânsito está ficando mais caótico. Enquanto os resultados não chegam, enquanto não agem, enquanto não faz nada, vamos trabalhar a empatia, a educação no trânsito. Né? Caiu um simples gesto, se torna uma grande ação. Porque você trabalhando a empatia, você trabalhando a educação no trânsito, não vai resolver tudo, mas vai amenizar. Você pode ter certeza que o trânsito vai ficar mais harmonioso, vai ficar um trânsito mais leve, um trânsito sem muita briga e discussões. Então a gente hoje os problemas hoje, cidade menor que a Divinópolis hoje, por exemplo, você pega Nova Serrana, uma cidade cheia de morros, o trânsito flui. Cidades menores, por quê? Gestão, administração e planejamento. que tem que ter, de fato. Então, hoje eu sinto hoje isso em Divinópolis, eu vejo, eu vivo isso, vivencio isso todos os dias. Eu ando 12 horas por dia em uma moto, em cima de uma moto. Eu estou ali servindo. Né? Eu trabalho hoje de moto Uber e é toda a classe. É moto Uber, é moto taxista, você Uber também que serve. É, tem que se unir, tem que cobrar mais seus direitos. É por isso que eu estou aqui nessa tribuna, é, fazendo exercer meu direito como cidadão, porque meus impostos estão em dia, meus impostos são pagos. Né? Anual, se eu pago mensal, diariamente meus impostos são pagos. Então falta planejamento. Falta planejamento da prefeitura, falta planejamento de vocês. Às vezes mesmo é uma crise construtiva. Durante esses três anos e meio de mandato dos senhores, o que foi feito hoje para essa classe? O que os senhores fizeram hoje para essa a classe tão necessitada às vezes e tão que precisa? Lógico, precisa de calçamento, precisa de infraestrutura, precisa. Mas precisa de olhar para quem está servindo também, para quem está trabalhando sol, no sol, na chuva, de dia, à noite. Então, é um olhar, é uma crítica que nós temos sempre que fazer, uma crítica construtiva. Né? E, de fato, a gente vai vendo isso hoje e vai virando angustiante, porque até os próprios motoboy, motorista e motociclista, é muito parecida a frase, mas tem diferença um pouco um do outro. Porque, às vezes, o cara é motociclista, ele anda esporadicamente na moto dele, mas coloca ele para andar no dia a dia, para ele vivenciar no dia a dia essa vida de motoboy. Não é fácil. Não é fácil. Os caras ralam 16 horas, 18 horas. Então aqui fica um pouco o meu de desabafo, mas é uma crítica construtiva. Eu quero aqui só deixar bem claro. Eu queria que a CETRANS, eu queria que o executivo, principalmente, da mesma forma que ele faz isso aqui, ó, da mesma forma que ele guincha, ele faz a remoção de um bem, de um cidadão comum, de um cidadão que paga seus impostos em dia. Eu queria que ele também ajudasse esse motoboy que furou um pneu, que a moto dele estragou. Dá-se um suporte, porque é só porretada.
Senhor então, Fernando, só para conclusão, por favor.
Sim, é só porretada. Então, assim, da mesma forma que você cobra, dá o suporte. Em Divinópolis está um caos e está sem suporte cada dia mais nesse trânsito. E você pode se sentir representado. Eu sou um motoboy com muito orgulho.
Obrigado, senhor Fernando Moreira. Muito obrigado pela sua presença nesta tarde. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, Regina, tá boa? Bom, gente, a nossa parte da manhã hoje foi dedicada à saúde. Nós visitamos algumas unidades que já estão prontas, outras que já estão em andamento e outras que vão começar. Então vamos lá. Hoje, e eu não fui sozinha, tá? Eu fui com a Ellen, que é engenheira da CEMUSA, aqui está substituindo o nosso amigo Alexandre. Bom, eu fui conhecer, lá no bairro Candidez, as instalações que já tem, porque nós colocamos 350 mil para começar, para recomeçar as obras. Porque o que o Candidez tem lá foi uma obra que foi começada por moradores e por empresários. Está tudo dentro da legalidade. Tem projeto arquitetônico, os projetos, então é por isso que eu fui lá ver. 350 mil que nós colocamos lá. De lá, eu passei lá no ponto de apoio, no Jardim Candelária. Né? Para quem não sabe, ali ao lado do campo vai ter um ponto de apoio, aonde a gente terá o atendimento de especialidades. Eu acredito que para quem faz aquele trecho que são os ciclistas, ali vai ser, ó, top de linha. Depois, eu visitei a unidade de Dom Cristiano, que eu já estava no Candelário, eu passei no Dom Cristiano, a qual eu coloquei emenda positiva juntamente com o vereador José Braz, mas eu cheguei lá, eu fiquei um pouco decepcionado, tá, gente? Mas não é com ninguém que trabalha na unidade, não. Porque quando você faz um compromisso ou que você contrata o serviço, aquele que tem que prestar o serviço, ainda mais na área da saúde, ele não pode ser falho, não. Hoje a unidade de saúde do Cristiano está esperando a troca do padrão de luz, que tem que ser trifásico. Ou seja, quem mora na região está tendo que voltar todo mundo no Bom Pastor para poder tomar uma vacina, porque ela não tem como ligar a geladeira, porque o padrão que está lá não suporta. O compromisso era dia 30, tá? E até hoje não colocou. Então, senhor Lucas, o senhor que é responsável pela atenção primária, cobra deles lá, tá? E a última unidade que eu visitei foi a nossa, lá do Quintino, que serão 486 metros de área construída, gente. Isso é um sonho. É um sonho que se tornou realidade junto com a parceria com o então senador Cleitinho Azevedo. Então, e por falar em candidez, a gente tem algumas coisas também para falar a mais do candidez. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as pessoas falam assim, Ana Paula do Quintino, ela vai só trabalhar no Quintino? Não, gente. Eu fui eleita para trabalhar na cidade inteira. Lógico que eu estou cuidando da nossa região, mas todas as localidades das cidades que eu puder chegar, eu vou chegar. Não é? Pois é. Então, falando em candidez, eu queria ressaltar o seguinte. Existem políticos que prometem. Existem políticos que fazem compromisso. Tem aqueles que cumprem. Tem aqueles que empurram com a barriga. E tem os que pegam carona também, né? Que a gente sabe. Que vai no serviço da gente, vai pegando carona no serviço da gente. Né? É normal. Como dizem, nada se cria, tudo se copia, né? Não é isso? Pois é. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria realmente de dar os parabéns ao deputado Eduardo Azevedo. Por quê? Porque ontem teve uma reunião lá no Candidez. E ele foi muito feliz na colocação dele em relação ao que ele anunciou lá. Porque no dia 23 de setembro do ano passado, nós entregamos para ele um ofício solicitando uma praça de esportes. E ontem ele foi lá e confirmou que vai fazer a praça de esportes. Então, é um político que fez um compromisso e está cumprindo com compromissos que fez. Certo? É por isso que eu estou falando que tem aqueles que prometem, aqueles que empurram com a barriga, né? Mas eu estou muito feliz por outro lado, que eu também fiz um outro pedido ao deputado Eduardo Azevedo, e ele está quase chegando. Eu tenho certeza que a cidade vai ficar assim, ó, bege. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, grande líder do governo. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, você que se faz presente em plenário, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço para o Marcinho, da cafeteria ali da rua Cambuquira. Marcinho que passou um susto em nós lá, né? Mas está recomposto, né? Saúde em dia, hoje abriu uma das portas lá da sua cafeteria e em breve estará atendendo lá a sua clientela, que ficou um pouco preocupada. Então, Marcinho, seja Bem-vindo, nós estamos aguardando lá, se abrir lá para tomar o café com Vossa Excelência lá, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Sou presidente e queria estar aqui enlutado também, junto com todo o bairro Afonso Pena, que hoje nós perdemos duas mulheres guerreiras, a Adriana e a Liliane. A Liliane, o sorriso da Liliane vai fazer falta no bairro Afonso Pena. Sempre muito sorridente, muito alegre, filho do Antônio. Então, o bairro Afonso Pena está de luto. Hoje também nós perdemos, foi sepultada Adriana, filha do Geraldinho Scala. Outra perda, a Adriana foi membro conosco lá da Igreja Cristã Maranata, estava congregando atualmente na Igreja Batista. E fica aqui nosso pesar, nosso sentimento, a falta que vai fazer essas duas mulheres exemplares ali no bairro Afonso Pena. Sr. Presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto, que eu estou aguardando uma reunião na Copasa para tratar deste assunto. Por não ter sido feito um planejamento do fornecimento de água em Divinópolis, então em vários pontos tem que ser colocado os famosos boosters, aquelas bombas que dá mais pressão à água para levar em outro bairro, para levar em outro bairro. E certos pontos de alguns bairros, a força da água é tão grande que sai estourando o cano. E isso é notório, até os canos da Copasa. Muitos deles são rompidos pela pressão da água na rua. E isso ocorre também dentro das residências, nos quintais. Né? E a gente vê, Sr. Presidente, a gente vai tratar, acredito que amanhã já deve ter agenda lá na Copasa, que essas rupturas, esse rompimento dos canos dentro da residência não pode ser tratado como desperdício. É acidente. Inclusive até causado mesmo pelo próprio sistema de fornecimento de água da Copasa. E muitas pessoas são penalizadas com esse acidente, né? Rompe ali um cano, vaza água, a pessoa não vê, a hora que vai ver a conta está 10 mil, está 5, está 10, está 15, está 20. Então isso não pode ser tratado dessa maneira. Acidente é acidente. Abuso de uso é outra coisa. Então a gente vai tratar isso com a Copasa amanhã e se for necessário a gente traz para o plenário, traz aqui para ser discutido aqui nessa casa. Não é admissível a pessoa pagar por um acidente, resultado de um acidente. Sr. Presidente, estava uma reunião marcada lá em Belo Horizonte para amanhã, foi cancelada lá na comissão da Assembleia, a Comissão de Saúde, né, com o Wilson, que é membro da Comissão de Saúde, para tratarmos da questão dos leitos em Divinópolis. Né? Já estive lá o ano passado, é de conhecimento da Comissão da Assembleia, as questões que têm acontecido aqui em Divinópolis, mas eu queria pontuar, Sr. Presidente, uma coisa municipal que ainda não tivemos retorno positivo, que é a questão da aplicação da lei do protocolo uniforme. As pessoas nos procuram, que têm pedido de exame já há um ano, dois anos, e não tem protocolo disso. Cadê o protocolo? Não tem, eles mandaram, falou que mandou, não mandou. Então, assim, é um absurdo não ter colocado isso em prática ainda. Cobrei da época do nosso amigo, do Alan, né, secretário, agora estou cobrando da Sheila, em especial do Lucas. Né? Hoje tentei falar com ele, não consegui. Mas nós precisamos de uma reunião para ver essa organização. Muitas das vezes é desorganizado o sistema nas unidades de saúde, com a policlínica. Então tem que ter um alinhamento, tem que ter um ajuste, uma ordem ali. Sr. Presidente, queria estar também que o Dorel colocasse a foto que nós tivemos lá no GEC, a reunião que eu tive lá com Jomar, Eunice, Akele e também o Marcelo. Essa reunião foi para tratar da minha emenda impositiva, que eu tive a alegria de estar colocando lá no GEC, para dar seguimento aos trabalhos do futsal, abrir mais escolinhas, em especial também do trabalho que já está sendo feito ali na Praça Zé Milton, que é a questão do Zumba ali com o Marcelo. A gente tem que remunerar, né? Ele está dando aula voluntariamente, então tem que ter uma remuneração para esse trabalho e também abrir um trabalho ali na Arena Serra Verde, que inicia hoje, não ainda com a verba do GEC, mas a Kelly voluntariosa, tem academia lá na,
lá no Serra Verde, vai começar hoje. Lá você é convidado, você é da região ali do Serra Verde, para o início das aulas de Zumba, gratuitamente, lá na Arena Serra Verde. Então é com grande satisfação que a gente participou dessa reunião lá no GEEC, e espero que em breve, né, já esteja liberado o recurso para que a gente dê sequência a esse trabalho muito importante. Né? Há cerca de 3 anos atrás, tinha aquela campanha Fique em Casa, agora é vem para a praça, vem para a quadra, vamos procurar saúde, sair do estresse. Né? Divinópolis está, não só Divinópolis, todo o país, né, vive momentos difíceis. Então, nada melhor do que esporte, lazer, para tirar as pessoas do estresse. Então, hoje, lá na Arena Serra Verde, teremos lá a estreia às 18h30 da Zumba, lá na Arena Serra Verde. Sr. Presidente, queria que no rastro da fala da minha companheira aqui, da Ana Paula do Quintino, no tocante às demandas que vêm, a gente toma frente a algumas, depois outros dão sequência. Uma reunião que ocorreu lá no bairro Candidez, queria que o Dorel colocasse a foto, foi um ano retrasado. O bairro Candidez, a gente, desde que eu era vereador, aliás, que eu era assessor do Zé Mil, depois foi Edmar Rodrigues, a gente sempre teve um carinho especial pelo bairro Candidez, né, trabalhou junto com as lideranças comunitárias, o Selminho, o Jota Batista, sempre tivemos boas lembranças ali, bom relacionamento com todas as lideranças comunitárias. E eu estive lá o ano retrasado, até mesmo a pedido do prefeito, para olhar a questão do campinho, lá com a minha, nossa amiga Tamara Vanesco. Né? Então a gente esteve lá com ela, faz parte da ANVIR, que é o órgão ali que faz os projetos ali, a topografia. Então eu queria ressaltar esse trabalho. E a gente esteve lá para mostrar esse campinho, a necessidade de estar fazendo ali uma área de lazer, ou bairros que não têm área de lazer e precisa. É o Candidez e também o Del Rey Primavera. A gente está estudando, levando isso ao Executivo e sabe dessa sensibilidade que o Executivo tem com essas regiões mais carentes. Então a gente espera que com essa visita do prefeito lá ontem, no campo do bairro Candidez, parece que ele anunciou que vai estar mexendo lá, a gente parabeniza, né? Buscou trabalhar junto. Você vê na foto anterior, você viu que estava lá o Henrique, que já fazia um trabalho lá junto conosco lá. Ele é que faz o trabalho ali no Palmeiras e também lá no Serra Verde e outros bairros mais. O Henrique é um excelente profissional. Então é Tâmara, viu? É Tâmara Vanesco, que esteve comigo lá no campinho do Candidez e fez um rascunhozinho lá de um projeto que futuramente, se Deus quiser, vai ter lá. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre de vereador Lauro Capitão América.
Uma boa tarde a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, ao pessoal, todos que estão aqui no plenário. Parabéns a todos aqui pela homenagem que vocês vão receber aqui pela vereadora Ana Paula. Parabéns, ruas, pela sua postura em defender os motoboys. Espero que a classe entenda aqui a sua ideia, né? Espero também que ela apoie você nessa causa sua, que é muito bonita, que como você disse, falta aqui sim um representante para olhar melhor por essa classe, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, hoje eu vim trazer uma notícia aqui maravilhosa para vocês. Eu quero, por favor, pedir aqui o Dorel para colocar a foto número 1. Pessoal, ali como vocês podem ver ali são dois monitores multiparâmetros para UTI neonatal. Dorel, pode colocar, por favor, a foto número 2? E ali são dois ventiladores pulmonares pressométrico e volumétrico. Aquilo ali, pessoal, são para ser usados pelo SUS. Eu quero falar para você aí que me assiste, pode manter a foto, por favor, Dorel. Isso ali, pessoal, quando eu busquei essa emenda, eu nem era vereador ainda. Essa emenda eu consegui ela em janeiro do ano de 2023. Para vocês verem a minha preocupação já e a bandeira que eu carrego, que é a bandeira da saúde. Fui em BH, junto ao vereador, ao deputado Mauro Tramonte, onde ele conseguiu essa emenda para mim. Estive hoje lá com o doutor Júlio Pedro, mandar também aqui um grande abraço para o Renato, que me acompanhou, né, na entrega desses materiais, e dizer para vocês a maior felicidade que hoje eu fui lá e já vi que já está sendo usado já na UTI neonatal pelo SUS. Os que tinham lá eram aparelhos muito antigos, mexe todos naquela felicidade de ter ali alguma criança quando chega ali com um quadro mais um pouquinho mais grave, de ter aparelhos ali de primeira geração, né, para estar assim ajudando a população, e o principal, a população que usa pelo SUS. Então vocês de Napolitano agora, vocês podem saber que esses aparelhos estão novos, né? Estão lá agora no SUS para você ir, para você pai, você mãe, tiver alguma criança que venha precisar, o pessoal agora está bem equipado. Pessoal, estou passando aqui agora aqui para avisar todos vocês da nossa audiência pública, que vai ser realizada no dia 15 às 19 horas. Qual será o tema dessa audiência pública? O tema será a fila de espera no SUS. Fila de espera para médico, neurologista, né? Para você aí também que espera por endoscopia, para você que espera por muitos exames, que está na fila do SUS, né? Que está pelo SIS e que está parado, a gente quer fazer essa audiência pública para quê? Para ver o que, que a gente tem que fazer juntos para desafogar essa fila, porque não dá mais para a Divinopolitana ficar, passar aí até 3 anos em fila de espera, esperando por exame, esperando por consultas. Então, assim, isso é uma coisa que já vem acontecendo na nossa cidade há tempos e é um assunto que não é pautado. Então, a gente vai estar chamando aqui todos os representantes, a gente vai estar mandando ofício para todos os vereadores, para o nosso prefeito, para o secretário de saúde, para o Marco Aurélio, né, que dirige o SIS, para que todos venham aqui, né, dar uma satisfação para a população. Para a gente aqui, não é para a gente debater, é simplesmente para a gente ter ideias, para a gente se unir, para que esse tempo na fila de espera pelo SUS, ele seja o quanto menor possível. Deixar também aqui um recado para você aí de Novolitano, para você, a gente está vendo o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia lá, infelizmente, enchentes que estão acontecendo lá e que estão assolando cidades como no estado inteiro. Aqui na Câmara Municipal está lançando um ponto de coleta, então você aí que tem aí cobertor, travesseiro, alimentos, vocês podem estar trazendo aqui para a Câmara Municipal, onde aqui vai estar sendo reunido para ser... para estar mandando para o Rio Grande do Sul, porque aquele pessoal lá precisa muito de vocês. Aproveitando aqui a deixa aqui, deixar um grande abraço para o Mauro Tramonte, esse deputado estadual que tanto ajuda Divinópolis. Na próxima semana eu quero vir aqui trazer para você, Divinopolitano, um balanço desses 4 meses meus de mandato. A gente já conseguiu um recurso no valor de mais de R$500 mil e fica aqui mais uma vez o meu compromisso com você. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Adil, radialista Roger Viegas.
Grande presidente Exercício, caro amigo Zé Braz, peço permissão, nobre presidente, para falar desse lugar.
Concedido, nobre Adil.
Obrigado, vereador, sempre gentil, meu carinho, minha admiração, meu respeito pelo trabalho que você exerce aí pela nossa cidade. Divinopolitanos, uma boa tarde, quero cumprimentar aqui o tribuno Marcelo Ruas, né, veio falar desse assunto de mobilidade urbana importante, deixou até um questionamento, inclusive desde o nosso primeiro mandato a gente vem tentando, né, corrigir essas incoerências que são absolutamente distorcidas pelo nosso governo, né, por situações que envolvem a mobilidade urbana. Um telefone tocando muito aqui, se o pessoal puder tirar aqui do meu lado, que fica, vai tocando aqui, aí a gente, obrigado, César. Tá ótimo. Então vamos continuar aqui, quero aqui então, né, já só para lembrar que inclusive uma lei de autoria minha junto com o deputado Eduardo Azevedo, que abrange também essa situação. Temos uma lei que já foi criada também aqui na casa, né, de nossa autoria, que traz também uma melhor colocação aí na área de vistorias, né, na mobilidade urbana, aí simplesmente voltada também para os mototaxistas, mas tudo é pouco ainda. Inclusive os termos estruturais que foram abordados pelo tribuno, achei muito pertinente esse lado humano, né, de trazer aqui na sua fala, que sem dúvida foi pertinente. Então fica nosso respeito à fala do tribuno e também às necessidades de toda essa classe dos mototaxistas, motoboys e, claro, acho que abrangendo também aí o pessoal que trabalha em prol da mobilidade urbana, taxistas, motoristas de aplicativos também, que são inclusos, ora, nessas leis que já apresentamos aqui na casa. Senhor presidente, trazer reflexão aqui hoje, para essa tribuna. Hoje eu dirijo-me a vocês com uma preocupação, um assunto mais falado da pauta do momento no nosso país, enchentes, Rio Grande do Sul. Isso é fato. As pessoas, os desafios que estão sendo enfrentados nesse momento, são desastres naturais. É a força da natureza se voltando, né, concentrada em apenas um Estado brasileiro. Muito castigado até o momento. Todo mundo está acompanhando.
Mas o mais preocupante, senhores, é que nós temos aqui hoje, nós vemos certas distorções, né? Isso sim, uma grande incoerência, que o governo federal destina recursos para bancar viagens, regalias de políticos, né? Fundo. E nós temos hoje no Brasil gastos voltados no orçamento anual, 3 bilhões e 300 milhões de reais, 3,3 bilhões de reais. Inclusive, vai para a tela aí agora, para você, está vendo aí quais são as prioridades. Enquanto o governo destina 3,3 bilhões, isso 3 bilhões e 300 milhões, é dinheiro a se perder de vista, apenas 600 milhões são destinados para um fundo de enchente. Isso aí é o governo federal, gente. Isso aí é o governo brasileiro. Enquanto políticos de alta patente, ministros, cúpula, comitivas do governo viajam a bel prazer, vão para a China, vão para todos os lugares, isso aí, ó, é o que o Brasil está destinando, o que o governo que se propõe a ajudar o povo está colocando. 600 milhões, gente, 600 milhões apenas para enchente. Vocês terem ideia, é tanto dinheiro, obrigado, Dorel, é tanto dinheiro, tanto dinheiro que está sendo jogado fora com viagens, para vocês terem ideia, para mensurar 3 bilhões e 300 milhões de reais, isso aí é quase 3 vezes o valor do orçamento de Divinópolis, que é de 1,300 milhões. Então, 1,3 bi o orçamento de Divinópolis, quase 1,4, né? Estimado, inclusive, foi falado aqui ontem na casa. Pensem bem, o governo federal que destina o recurso para viagens, para regalias, para hotelaria, para mordomia de político, para passagens aéreas, quase 3 vezes o que Divinópolis gasta uma cidade inteira anualmente. Isso apenas em um ano. Enquanto isso, 600 milhões o fundo para enchente. Então, gente, é hora de realmente pensarmos, avaliarmos diante dessas situações. O brasileiro é muito solidário, o brasileiro principalmente o mineiro em si, nós somos gente boa demais, mas é preciso colocar a mão na consciência na hora de votar, na hora de passarmos por esse tipo aí de situação. Realmente é uma situação caótica que o nosso país vive, vivendo as enchentes, em contrapartida, políticos viajando, gastando cartão corporativo, vivendo de gastar dinheiro público, e nós aqui tentando ajudar, tentando fazer a nossa parte de tapar o sol com a peneira. Gente, olha, nós estamos fazendo aqui na Câmara a nossa parte, inclusive hoje os vereadores devem se pronunciar, deve ter até uma gravação de um vídeo para mostrar que a Câmara está fazendo o seu papel, mesmo para ajudar os irmãos lá do outro lado do país, os irmãos gaúchos. A Câmara Municipal de Divinópolis está arrecadando donativos, alimentos, cestas, todos os tipos de produtos, de higiene pessoal, para que possamos estender a mão nesse momento para quem mais precisa. Mais do que nunca, a solidariedade é fundamental para juntos podermos fazer a diferença. Nós vamos trabalhar juntos para apoiar as pessoas, nossos compatriotas, nesse momento de tamanha dor lá no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas também podem se dirigir à Câmara, que é um ponto fácil, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, entre Antônio Olímpio de Moraes e a 1º de junho, está no coração da cidade, milhares de pessoas passam por aqui todos os dias, e a primeira remessa, o primeiro caminhão, já vai partir na próxima quinta-feira. É um caminhão que inclusive foi arrumado pelo Executivo Municipal, parabenizo nesse ponto a Prefeitura por estar ajudando, estar preocupada. A Prefeitura vai então pegar esse caminhão, assim como donativos aqui na casa, vai pegar em outros pontos, né, na própria Prefeitura, no Executivo, pontos comerciais da nossa cidade, para rodar e levar aos irmãos gaúchos já na próxima quinta-feira. Depois vamos continuar essa campanha. Acredito que o Rio Grande do Sul, apenas um dia de coleta, apenas esses 2 dias, praticamente hoje e amanhã, que nós temos para essa arrecadação, ainda são muito poucos. Essa campanha deve continuar nos próximos dias aqui no Legislativo e em outros pontos de arrecadação. O Estado está sendo ajudado, o Rio Grande do Sul, mas fica aqui a nossa reflexão. O país está ajudando, a máquina pública trituradora de impostos está ajudando um Estado autossuficiente, que é o Rio Grande do Sul, que tem trilhões de arrecadação de impostos anualmente. O Rio Grande do Sul é um Estado potente no nosso país. O Sul, de uma forma geral, principalmente o Rio Grande, que movimenta e infla os cofres, incha os cofres da máquina pública diariamente com impostos, realmente está sendo ajudado pelo governo federal nesse momento? É só nessa hora que o governo federal apresenta, o presidente vai ficar só andando de helicóptero lá em cima do Rio Grande do Sul, mas na hora de mexer na burocracia da máquina pública, vai continuar da mesma forma? Esse ano os políticos vão continuar gastando milhões e milhões? Será que parte desse fundo, um percentual do fundo partidário, isso não pode ser votado em regime de urgência na Câmara e depois no Senado para mudar um pouquinho da legislação e parte do fundo eleitoral não ir para essas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? Cidades terão que ser reconstruídas, gente. E aqui não podemos nos isentar. Estou na Câmara de Divinópolis, sei, uma cidade que está muito longe de lá, mas nós temos que pensar que, infelizmente, isso amanhã, nós todos nós estamos sujeitos, Deus queira que não, mas estamos sujeitos a esse acometimento. Afinal de contas, é um desastre natural, é imprevisível. Quem esperava que isso fosse acontecer lá do outro lado do país? Então fica aqui a nossa reflexão. Nós, enquanto políticos, pressionamos quem está lá em cima. Inclusive, já estou mandando hoje mesmo, direcionando a uma carta como líder do União Brasil, aqui na Câmara de Divinópolis, direcionando ao nosso diretório municipal, doutor Eduardo Augusto. O nosso partido em Divinópolis vai se manifestar favorável para a mudança nas regras já do fundo desse ano, fundo partidário. São 6 bilhões de reais e isso pode ser revertido, parte desse valor, que é pedir demais para que todo fundo, né, que usem todo o fundo em prol das enchentes, que seria justo também, mas acredito difícil fazerem isso, mas que pelo menos os políticos de alta patente no nosso país, pelo menos um dia, coloquem a mão na consciência. E isso que comece pelos políticos gaúchos, que comecem pelos políticos do estado do Rio Grande do Sul, que não sejam demagogos, que abram mão dos seus fundos partidários. Os prefeitos, vereadores, os candidatos esse ano às eleições pelo Rio Grande do Sul e, claro, pelo Brasil também, que abram mão dos seus fundos eleitorais, das suas regalias, do governo federal, que fica bancando viagem aí com cúpula, com ministros, com comitivas, cada viagem, uma viagem para a China, que custa 20 milhões de reais, e darem essas migalhas partidas para enchentes de todo o país. Nós estamos falando de um estado em si, mas vale lembrar, esse ano várias cidades já foram acometidas por enchentes. Ninguém está livre disso, gente. Coloquemos a mão nas nossas consciências, enquanto políticos, enquanto representantes, mesmo aqui, né, chamada o baixo clero da política, mas que temos representatividade, afinal de contas estamos numa cidade polo, que é Divinópolis, que podemos sim balançar o sistema, nós temos força para isso, que comecemos dando os nossos exemplos. A Câmara Municipal está fazendo o que pode e pedimos que quem está em cima também faça a sua parte. Aqui a gente economiza, aqui a gente arrecada donativos e lá de cima que mexam nas leis. Quem tem valor e quem tem força para mexer nas leis lá em cima, em âmbito federal, que as faça, que assim as faça, as altere. É uma vergonha um país gigante como o Brasil, apenas 600 milhões para todo o país para amparo de vítimas das enchentes. Cidades precisam ser reconstruídas, um estado inteiro precisa do dinheiro público para ser reconstruído. E nós vamos sofrer com isso futuramente, nós vamos sofrer os impactos disso, aliás. Os supermercados, as despensas já estão sentindo, esperem só para ver. Alguns alimentos já tendo impacto direto no preço, daqui uns dias, isso apenas um estado. Imagina se fosse mais que um estado. Então, gente, hora de colocarmos a mão na nossa consciência e na hora de votar, saber para quem está dando nosso voto. Obrigado, seu presidente, é o que eu tenho na tarde de hoje. Vamos trabalhar juntos para apoiar nossos compatriotas, nossos irmãos gaúchos e lembremos daquilo que está no hino nacional, que a gente sempre canta aqui no início das reuniões. Verás que um filho teu não foge à luta. Verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, senhor presidente, exercício Zé Braz, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Médio Câmara, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Senhor presidente, Roger deu uma lição aí, né? Foi bom o que ele falou, que o tanto que de dinheiro que se gasta aqui nesse Brasil. E hoje você vê aí um Rio Grande do Sul precisando, necessitando, e pessoas anônimas, ou alguns empresários, né? A maioria dos empresários ajudando, coisas que nós, política, a classe política tinha que estar desdobrando até mesmo para poder ajudar, para fazer de tudo para tentar ajudar aquela população ali. e vejo aí que toda hora na internet sempre tem um, assim, fazendo de tudo, desdobrando para tentar ajudar. Enquanto você vê aí no Rio de Janeiro no final de semana, fala não, né?
Não.
É. Mas que eu acredito eu que Deus, a sua infinita bondade, vai abençoar todos esses empresários, essas pessoas que vêm ajudando aí, não só no Rio Grande do Sul, mas também no nosso Brasil, que ainda nós vamos melhorar. Eu tenho fé, não só eu como todo mundo, até mesmo que tenho visto aí nos noticiários, um absurdo, uma coisa louca que está acontecendo naquele estado. E de novo, que Deus abençoe todos ali, e não só, né, e que Deus também nos proteja, mas que é muito triste ver o que está acontecendo. A classe política não está nem aí, uns fazendo festa, enquanto pessoas perdendo famílias, amigos, enfim. Então, é muito complicado ver uma situação dessa e ver o jeito que, infelizmente, o rumo que a podridão da política, infelizmente, tomou. Senhor presidente, chamar a atenção do nosso amigo Lucas, para que ele olhe de novo aquela rotatória que tem perto do Centro Social Urbano ali. Anderson, todo dia um acidente diferente. Então, ô Lucas, não é possível. Me ajuda, não só eu, como toda a região ali, que o pessoal já está cobrando, nem de hoje que eles estão falando. Vai lá, dá uma olhada. Porque, assim, todo dia é um acidente, é moto caída, é ônibus que, infelizmente, bate. E sempre não acha culpado. Há poucos dias, um carro, até mesmo da EMOP, teve um acidente naquela rotatória ali, bateu no outro carro e, infelizmente, a pessoa ficou no prejuízo. E aí por diante, porque infelizmente quem paga o pato é o... Ninguém, assim, sempre tem um... vai levar o prejuízo. E naquela rotatória do bairro Interlagos, perto do Cezu, tá uma vergonha. E de novo, aí pedir a você, porque você vai lá e refaça o mais rápido possível. Porque é o seguinte, dinheiro eu sei que tem. Então, assim, tem que refazer, porque o povo está cobrando e o povo está com razão. Senhor presidente, a Operação Tapa Buracos no bairro Campina Verde, o pessoal está agradecendo. Por ter feito ali, né, porque estava precisando, e também estou aqui pedindo para que faça um pessoal pedindo também ali no bairro Esplanada, os tapa-buracos, que está precisando muito ali. Então, de novo, foi feito no Campina Verde, está fazendo a cidade toda, e o bairro Esplanada está aguardando ansioso aí, até pedido da Sirlene Ferreira, que está sempre atenta, ela está sempre mandando coisas para a gente pedir. Então, estou pedindo aqui para o bairro Esplanada o tapa-buracos. Senhor presidente, toda, assim, ano passado, por exemplo, ano retrasado, eu sempre cobrando aqui sobre as feiras, sempre falando, sempre, né, me indagando aqui, e passou uma pessoa por lá na época, chamando polícia para as pessoas que estão ali para trabalhar, não tinha bandido, porque os feirantes, faça chuva, faça sol, eles estão ali, tanto faz Esplanada, no Niterói, no Porto Velho, no Planalto, eles estão ali, faça de tudo, mas estão ali. E aquele serviço árduo que eles têm na roça, alguma coisa parecida. Então, assim, é complicado. E na época aqui, eu lembro quando eles estavam chamando a polícia toda hora para eles, uma brigaiada danada, aquela confusão, e sempre o pessoal da feira reclamando, e reclamando com razão. Então, hoje eu estou aqui, senhor presidente, para dar os parabéns. O pessoal novo chegou ali, que é o Júlio, coordenador das feiras, não só ele, como também o Eduardo, o Jonathan e todos que ajudam ali na feira, as mudanças de barracas que, né, o Zé Braz conseguiu, enfim, hoje está totalmente mudado, senhor presidente. Hoje tem um respeito pelos feirantes, hoje eu vejo ali as pessoas que eu fiz a citação aqui, eles muito tranquilos, alguns, a gente não consegue agradar 100%, mas as pessoas que eu vejo ali estão trabalhando mais tranquilas, e assim, sempre referenciando o nome do Júlio, e também do Jonathan e do Eduardo, naquilo que eles estão fazendo de bom. Então, meus parabéns ao Eduardo, ao Jonathan, em especial ao Júlio e todos aqueles que ajudam, não só na feira do Esplanada, mas também do Niterói, do Porto Velho e do Planalto. E também na feirinha que tem aqui no dia de quarta-feira no Santuário. Então, a todos os feirantes, em especial às pessoas que eu fiz a citação aqui, parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo junto às feiras. É muito fácil, muito cômodo, senhor presidente, a gente chegar aqui e descascar. Eu falar mal igualzinho, não é que eu estava falando mal, estava cobrando na época e foi resolvido quando saiu a outra pessoa que estava prejudicando a feira. Hoje, só tenho que dar os parabéns. Não só eu acredito, eu também, que a maioria dos vereadores aqui tem muito que parabenizar, porque melhorou, assim, a gente pode dar 100%, não está errado, mas melhorou até por demais. E os feirantes estão agradecidos. Então, de novo, toda a equipe aí da prefeitura, o Gustavo, né, que é o secretário, todo mundo, ao Júlio, que eles, assim, continue fazendo o que está fazendo ali na feira, que está de parabéns. Então, de novo, a todos, que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, de um assunto para o outro, vigilância sanitária, senhor presidente. Não é fácil. Até eu devo muito respeito à Érica pelo trabalho que ela vem fazendo, mas parece que é uma praga, porque não pode. Toda época de eleição, senhor presidente, pode reparar. A fiscalização, não sei que rolo que eles arrumam, que eles vêm para atormentar. E pelo que eu tenho assim visto, o pessoal me cobrando muito, açougues. Eu sei que tem que fiscalizar, senhor presidente. Ninguém está correndo aqui pedindo para não ir para não fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que olhar mesmo direitinho o que está acontecendo. Até o trabalho deles, eu não quero entrar, nem faz parte, não me entendo, não sou fiscal. Não... Eu só estou dizendo aquilo que eles vêm me cobrando e falando. Senhor presidente, está tendo muita cobrança em cima desse açougue. Em especial ali o açougue do Xará, no bairro Entrelagos, onde eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham, eles desdobram dia e noite. Agora é o seguinte, eles estão cismando que os açougues não podem ter uma cor vermelha. Vai colocar que cor lá, senhor presidente? Lilás? Azul? Preto? Jambo? Será que qualquer jambo? Amarelo? Todo, desde quando eu me conheço como gente, é possível, vereador, vocês viram um açougue aí, vocês viram um açougue aí de cor marrom? Não dá. Qual que você vê? Todos têm uma cor, uma parte vermelha. Não, mas a implicância é tanta com esse açougue hoje que eu estou assim, por entender. Então, assim, eu acho que não é por causa de época de eleição ou coisa parecida, eu acho que eles têm que fazer o trabalho deles bem feito, sim, mas toda vez, senhor presidente, todo igualzinho, estou citando aqui o açougue de Xará, porque todos eles estão sentindo, assim, todo tempo eles estão cobrando coisas diferentes deles. Assim, aquela uma perseguição, parece, sendo de alguns açougues. Assim, senhor presidente, eu fico assim, chateado, que é sempre nessa época. Eu sei que a Érica, toda vez que a gente vai perguntar alguma coisa para ela, ela responde. Mas em especial esse assunto que eu fiz a citação aqui, todo dia tem uma notificação diferente ali. Por que, senhor presidente? Por que eles não vão ali no supermercado? Ah! Israel, por que eles não vão no supermercado ABC? Você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar que é algum fiscal? Aqui está o ABC, supermercado ABC. Aí eles passam do outro lado da rua para não passar na porta. Vai no supermercado ABC também, olha aqui. Olha, de vez em quando, não é só eu. Alguém tem uns... não adianta a gente falar. Porque se você chega ainda e falar com o fiscal, ele fala que é mentira. Então, assim, eu acredito que... Tudo bem, tem que fazer o trabalho de vocês. Respeito muito a fiscalização. Mas, oi, tá demais, senhor presidente. Está acontecendo coisa na nossa cidade. Então, assim, eu não sei o que eles têm contra a nossa cidade. Você vai em outra cidade, você não vê tanta perseguição. Você vai a alguns lugares e as pessoas trabalham tranquilos, eles fazem. E outra coisa, senhor presidente, tem lugares aí que nem sequer a fiscalização não vai. Eles não passam perto. Os que trabalham certo são os que mais pagam o papo. Porque eles querem fazer a coisa certa e, infelizmente, a fiscalização não deixa. É de manhã, é de tarde, é de noite, é sábado, é domingo. Puta que lá, é feriado. Tem um, seu presidente, eles até gaguejei. Eles ficam com o carro parado aqui, ó. É, o horário eles pegam é 8 horas da manhã, ou 9, não sei, 7. Eles param o carro. Olha que a pessoa, abre a porta. Opa, você abriu a porta do lado errado. Ou, está errado, senhor presidente. Essas perseguições têm que parar. E o povo está cobrando e cobrando com razão. É toda a época. Pode reparar vereadores ou qualquer coisa. Época de eleição. Eu não sei o que esse povo arruma, que eles vão para lá e querem canetar todo mundo. Eu não sei se é para fazer covardia com vereadores, se é com o prefeito. Então, assim, está errado, senhor presidente. Tem que fiscalizar? Tem. Ninguém está falando para não fiscalizar. Mas de maneiras... que não fica assim, incriminando demais. Ah, não pode ter essa cor vermelha aqui não. Não, essa cor branca não pode ter aqui não. Tem que ser azul. Ô, seu presidente, até tem um projeto de lei nessa casa aqui para a gente votar, para a gente olhar sobre isso. Só que é o seguinte, acredito eu que até a nossa amiga Érica, de novo, ela tem feito um trabalho bem feito para a nossa cidade, ela dá toda a atenção para a gente chama, ela vem e responde, mas, de novo, está complicado. E se as pessoas estão reclamando, seu presidente, é porque está acontecendo alguma coisa. Você não concorda, Ana Paula? Você chega no açougue e diz, nossa, o pessoal teve aqui, falou que eu tenho que tirar. Já tem um, não é de graça não, gente. Para montar alguma coisa hoje em qualquer lugar, está muito caro. Eles colocam a placa, tem que tirar essa placa daqui, tem que colocar ali. Ali, ó, essa escrita aqui, ó, carne bovina, não pode ter o assento aqui não, tem que ter o assento. Não dá, seu presidente. Ou, fiscalização, dá um pulinho ali no ABC, lá, vai lá, dá uma olhadinha. Eu acho que nem na porta esse povo, eu nunca ouvi falar que eles fiscalizou não. Se fiscalizou... Eu nunca ouvi falar. Porque assim, você toda vez que a gente chega aqui, você passa no supermercado, você vê algumas coisas que todo mundo vê, mas não adianta falar. Mas se os pequenos hoje estão pagando um preço muito alto daquilo que está acontecendo. Ou seja, eu sou de comum acordo, a fiscalização tem que ter, ninguém está pedindo para não ir, só que é o seguinte, está demais, senhor presidente. Eu não sei se é por causa da época, mas assim, não é de hoje que eles vêm reclamando, e reclamando com razão. Então, gostaria de pedir a Érica, com todo o carinho que eu tenho por ela, não só eu como os demais colegas, para que assim, ela averigue melhor esses pedidos, né, de prazo, alguma coisa desses açougues, porque está demais. E eles estão cobrando de maneira, assim, tão absurdo. Tão absurdo. E toda hora que eu converso com qualquer açougueiro, eles estão falando, eu não posso colocar essa placa aqui. Vamos fazer o seguinte, então vamos arrumar uma cor certa para colocar, Ana Paula? Ó, só pode colocar um azul. Vai ficar bonito, hein? Aí depois o atleticano vai até xingar a gente. Não, tem para colocar azul, não, vou colocar outra cor, não dá. De todo jeito que vai fazer, para a vigilância está ruim. E são açougues, igual eu citei esse aqui lá no bairro Interlagos, ele serve de referência para muitos aqui na nossa cidade, inclusive desses açougues maiores que tem na nossa cidade, dentro do supermercado, acredito que ele é um dos melhores que tem hoje nessa região. Não só ele, mas como todos aqueles que fazem de tudo, dão emprego e ajudam a nossa cidade a crescer. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do PL, vereador José Braz.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, da qual cumprimento demais vereadores, a nossa vereadora Ana Paula, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, essa situação que vem ocorrendo, né, com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, essa catástrofe, né? Essas chuvas intensas, deslizamentos, a natureza mostrando sua força quando muitas vezes o ser humano a ignora. E muitas vezes ali as pessoas menos providas são as que mais sofrem. São as pessoas talvez de baixa renda, vamos assim dizer, que precisam do apoio de nossos governantes, precisam da solidariedade, né, de cada um de nós. Né, a Câmara, como já falado aqui, está recebendo esses donativos para que possamos encaminhar para essas pessoas que estão passando por necessidades lá no Rio Grande do Sul. São mais de 34 mil pessoas desabrigadas que necessitam urgentemente da nossa ajuda, né, de que possamos estender a nossa mão, aquecer o nosso coração e para também poder doar. Então a Câmara aqui está recebendo esses donativos, né, principalmente água, alimentos não perecíveis, para que possamos encaminhar lá para o Rio Grande do Sul, para essas pessoas que tanto necessitam neste momento dessa tragédia sem precedentes. Né, uma tragédia tão grande sim, que a gente não vê há tempos aqui no nosso Brasil. Então, quem puder, né, fazer essa doação, trazer esses donativos aqui na Casa do Legislativo, a Prefeitura hoje, que a gente conversamos com a Janete na parte da manhã, a Secretária de Governo, ela disse que terá, né, o transporte cedido por uma empresa aqui de Divinópolis, que irá levar esses donativos até a cidade lá, as cidades atingidas, né, lá do Rio Grande do Sul, pela essa tragédia que são as enchentes que está acometendo todo o Estado. Um assunto também que com certeza que vai chegar para nós, que nós vamos pagar a conta, é como já falado aqui também, o aumento nos alimentos. O Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional do arroz. Pra você ter ideia, nós estamos na época de colheita lá. Então, com certeza, teremos percas imensas. E isso com certeza vai refletir para a gente. Então, para a gente precisa... a gente estudando um pouco sobre a atual situação, mais de 500 milhões em prejuízo nessa área da agricultura lá na região, que é um grande produtor, né, que abastece todo o Brasil. Então essa conta com certeza chegará para todos os brasileiros. Então a gente precisa do apoio do governo federal, principalmente, para que possa destinar recursos para aquela região. E ontem o nosso deputado, que vamos dizer que mais se investe aqui na nossa cidade, nossa região, Domingos Sávio, colocou, né, nas suas redes sociais que levará a ideia de todos os deputados, né, que possa destinar do Brasil todo suas emendas de comissão, que são 5,6 bilhões de reais para o estado lá do Rio Grande do Sul, para que faça a reconstrução. Essas são as emendas de comissão dos deputados que existem lá em Brasília, que eles podem destinar, né, para seus estados em geral. Então ele força tarefa conjunta com todos os deputados federais. Ele falou que vai levar essa ideia para que todos os deputados possam estar destinando as suas emendas, né, de comissão, que são 5,6 bilhões de reais, para a reconstrução do nosso estado irmão lá, o Rio Grande do Sul. Outro assunto, senhor presidente, que nos tem chamado a atenção nesses últimos dias, né, a questão da saúde, da UPA. A gente tem trabalhado incansavelmente junto com a Secretaria de Saúde, com a nossa secretária Sheila. A gente não tem medido esforço para tentar conseguir leitos. Muitas vezes o pessoal pensa, tal, mas compra. Nós tivemos em todos os hospitais particulares, não tem leito disponível. Então a gente buscando fora, né, as força-tarefa aí com o Complexo de Saúde São João de Deus, que nos cedeu mais 14 leitos improvisados lá, de urgência, para a gente tentar dar vazão nas crianças. E mais uma vez a gente chama a atenção, né, dos pais. Começou no último sábado a campanha de vacinação contra a dengue aqui em Divinópolis. O Ministério da Saúde destinou quase 12 mil doses para a cidade. E no sábado foram vacinadas 738 crianças e adolescentes, né, do grupo de faixa etária de 10 aos 14 anos. Então todas as unidades de saúde de Divinópolis têm a vacina. Quem quiser se imunizar é um direito de quem não queira, né, vamos assim dizer, quem não queira se imunizar é um direito garantido pela Constituição, mas aqueles pais, né, que queiram levar seus filhos para receber esses imunizantes, né, de primeiro público-alvo é dos 10 aos 14 anos de idade. Então aqueles pais que queiram qualquer unidade de saúde, tá, não precisa nem ser a sua unidade de saúde padrão, referencial, pode ser qualquer unidade de saúde, você pode levar ali que ele receberá esses imunizantes. Outro assunto que a gente chama a atenção, né, a vacinação contra a influenza, que é a gripe, hoje já disponível para toda a população acima de 6 meses de idade, todas as unidades de saúde também, que é um grande gargalo na UPA, as síndromes respiratórias, mais uma vez a gente fala, né, crianças chegando com bronquite, bronquiolite, pneumonia, asma, são coisas que a vacina podem ajudar, e já se encontra disponível para toda a população em todas as unidades de saúde convencional, né, que funciona de 7 às 17, e nas 10 unidades de saúde da hora, que funciona das 18 até as 22. Então a gente tem feito uma força-tarefa, estamos aí junto com o executivo trabalhando, montamos ambulatório, temos 3 ambulatórios em funcionamento, um ambulatório da dengue, que funciona ali na antiga Frederico Ozanam, que acho que todos os divinopolitanos conhecem, que é ali do lado da igreja do Afonso Pena, do lado do posto de saúde. Esse ambulatório da dengue, se você tem sintomas de dengue, não precisa ir para a UPA de imediato, pode ir lá nesse laboratório, nesse ambulatório, lá tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, colhe sangue, administra medicação, administra soro. Esse ambulatório funciona de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias da semana, sem interrupção. E mais 2 ambulatórios, são de síndrome respiratória. O de adulto, para não misturar, o de adulto está funcionando também junto com esse da dengue lá no antigo Frederico Ozanam, que fica ali na praça do Afonso Pena, do lado do posto. Né? As pessoas que estão com falta de ar, algum tipo de... sinta-se, né, falta de ar, dor no corpo, esse tipo de coisa, pode procurar esse ambulatório lá, os adultos, crianças, né? Pode procurar aqui a Policlínica, que também tem um ambulatório de síndromes respiratórias anexo ali, que atende todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite, com pediatra. Ali tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, administra de medicações, administra soro se precisar. Então a gente pede essa colaboração, né, da nossa população, que muitas vezes, ontem à noite, passei, a gente tem acompanhado, mas como sempre falei perante a Comissão de Saúde, eu jamais utilizaria a dor de um ser humano para me promover. Diversas vezes entramos lá na unidade da UPA durante a pandemia da Covid, essa agora que está acontecendo lá, jamais a gente tirou fotos para se promover. Acho que o momento da dor do ser humano, ele não tem que ser explorado pela política, ele tem que ser resolvido. Acho que é isso que a gente quer para a nossa cidade: união, força, e tentar resolver, buscar junto, né, com o executivo, dar sugestões, trazer emendas, buscar de emendas. Isso que a gente precisa. Outro assunto também, a Comissão de Saúde teve recentemente, né, na semana passada, eu juntamente com o vereador Ney, lá no Hospital Regional, a gente tem cobrado, né, dos nossos deputados, Eduardo, né, para que agilize, né, junto com o governo, e acelere a construção do hospital. Atualmente lá está com 40 operários trabalhando, né, o engenheiro que nos atendeu lá, nos informou, levou em loco, mostrou. Infelizmente é um hospital que tem uma planta muito antiga, de 2012 ou antes ainda. Então a Anvisa exigiu, né, que fosse feita diversas alterações do projeto. Então esse pessoal está fazendo essas alterações sugeridas, né, pela vigilância, para que dê já o início a essas obras. Mas eles garantiram que esse mês ainda termina todas essas adequações solicitadas, principalmente na hemodinâmica, que teve praticamente que reconstruir toda pelo novo padrão, né, que exige a Anvisa. O CTI foi reformado já, né, nos padrões exigidos pela Anvisa. A cozinha do hospital já foi reformada. A gente tivemos lá, estava na parte final, que era a hemodinâmica do hospital regional, fazendo as reformas pertinentes solicitadas com os padrões especificados pela Anvisa. Então a gente tem cobrado, a gente não tem sido omisso, a gente tem tentado buscar solução. A gente sabe o momento difícil que nós estamos passando, né, uma situação que não só de Divinópolis, todo o Brasil está passando. A gente pode ver, a gente vê a situação, quem veio o MGTV, né, os primeiros jornais regionais, e a gente vê as situações dos municípios vizinhos, que estão caóticos, todos passando por esse momento de dificuldade. Então é um momento de cada um poder dar sua contribuição. Cada um ajuda de um jeito. Acho que a gente consegue chegar a um denominador final que beneficie a nossa população. Acho que a gente tem o nosso bem maior, nosso propósito maior de cada um aqui, tenho certeza, que é buscar a melhoria para a nossa população. E, para terminar, senhor presidente, entregamos também, a gente falou de saúde, mas a gente não pode esquecer de obras que precisa o trabalhador rural. Recentemente, a gente entregou, lá na comunidade do Boa Vista, o asfalto da comunidade lá, e também a implantação da caixa d'água, né, dando mais qualidade para o homem do campo. Isso a gente tem que trabalhar. Isso também é saúde, é investir, né, na saúde do homem do campo. E recentemente, né, dando continuidade àquele projeto que nós começamos lá em 2021, que foi entregue às barracas, a gente entregou, né, sábado retrasado, na feira do Esplanada, mais 50 novas barracas que nós iremos entregar posteriormente os restantes. Agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência, 12 inscritos, o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial minhas amigas da comunidade, a Lúcia e a Maria Inês, que estão aqui presentes hoje. Sejam muito bem-vindas. Senhor presidente, eu quero registrar nessa tarde a exposição especializada do Manga Larga Machador, que aconteceu semana passada no Parque de Exposições de Divinópolis. Um evento que trouxe animal de todo o Brasil, um evento muito concorrido, e quero destacar aqui a organização do evento, a qualidade do evento, parabenizar aqui a equipe Top Minas, do amigo André Diva, pela organização, e destacar também, em especial, a participação dos divinopolitanos nessa competição. O nosso amigo Ronaldo Legal, que com a sua égua Joia Legal conquistou o primeiro prêmio de marcha e categoria na tão concorrida exposição de Divinópolis. Parabéns por levar o nome de Divinópolis e o nome da raça Manga Larga Machador para todo o Brasil. Senhor presidente e colegas vereadores, venho nesta tarde solicitar a destituição do presidente Eduardo Alexandre de Carvalho, o Eduardo Print Júnior, e do segundo secretário, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, da mesa diretora, invocando o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei Orgânica do município. Em hora, manifesto meu respeito aos vereadores Israel da Farmácia e Zé Brás, que têm se desdobrado nas conduções dos trabalhos da mesa diretora. Porém, a Câmara Municipal de Divinópolis se encontra numa realidade com um orçamento para 2024 no valor de R$ 31.230.000, conforme lei orçamentária anual, sendo a mesa diretora na qualidade de comissão executiva a direção dos trabalhos da Câmara Municipal, conforme o artigo 65 do regimento interno. Outro aspecto importante a ser respaldado é o número de matérias em tramitação até o momento, de 37 projetos do Executivo e 117 projetos do Legislativo, sendo que até o final do ano outras matérias serão apresentadas. E aqui, seu presidente, quero registrar que o vereador Zé Brás ainda participa de duas comissões muito importante nessa casa, que é a Comissão de Saúde e Administração Pública. Com a ausência de dois vereadores, do vereador Rodrigo Caboja e o vereador Prince Júnior, a mesa diretora ficou com prejuízo. Só tem dois membros na mesa que administra o recurso de mais de 31 milhões de reais, que por vezes apresenta um projeto que, na minha opinião, precisa da maioria da mesa, no mínimo 3 assinaturas para poder apresentar os projetos, e está acontecendo com a assinatura de 2 membros, porque os 2 membros, Eduardo Prince Júnior e Rodrigo Caboja, estão ausência por determinação judicial. Por estarem afastados de suas funções de vereadores e de membros da mesa diretora, Eduardo Prince Júnior e Caboja se tornam ineficientes nas suas funções na mesa. Eficiente é o que executa uma tarefa com qualidade, competência, excelência, com nenhum ou com o mínimo de erros. A eficiência está ligada ao modo de fazer uma tarefa. O eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. O eficiente faz com qualidade. A administração pública está subordinada aos princípios de direito administrativo e, em especial, os princípios básicos instituídos no artigo 37 da Constituição da República, a ser legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando aqui o meu respeito com os dois vereadores que já presidiram essa casa, mas com essa ordem judicial, a ausência dos dois vereadores traz prejuízo imenso para a mesa diretora nesse momento. Relembrar aqui que já são quase um ano que a mesa diretora está trabalhando com 2 membros. E também eu quero registrar aqui o que fala claramente no regimento interno a composição da mesa diretora, no artigo 8º e artigo 66, com a composição de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E o artigo 67, tomarão assento à mesa diretora da Câmara durante as reuniões o presidente, o vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Um dos artigos utilizados pelo Ministério Público para o afastamento do vereador Eduardo Prince Júnior. Senhores vereadores, quase um ano se passaram e nós estamos vendo a nossa mesa fragmentada. A nossa mesa, o Poder Legislativo, descumprindo o regimento e desacatando uma ordem judicial. É inadmissível a gente terminar o mandato da forma que está. Então estou trazendo nessa casa a discussão, vim na semana passada e estou trazendo novamente para ser discutido entre os colegas vereadores. Tirando, né, aqui a insegurança jurídica, igual eu falei, de projetos de lei que tem que ter no mínimo 3 assinaturas, que é a maioria da mesa diretora, que está sendo apresentado por apenas 2 vereadores.
Calma.
E uma coisa que está estranho, quando você acessa o site da Câmara Municipal, nós percebemos aqui, que nós identificamos o vereador Israel da Farmácia com o cargo de presidente e o vereador Zé Brás com o cargo de vice-presidente. Isso acessando o site da Câmara Municipal. E ora, a mesa está no prejuízo. O vereador Israel da Farmácia é presidente em exercício e o vereador Zé Brás foi eleito como primeiro secretário. E com todo respeito a Vossa Excelência Josafá e Breno, vocês estão irregular na mesa diretora. Nós estamos descumprindo o artigo 67 do regimento interno e já são 1 ano e nada se fala nessa casa. No parágrafo 1º do artigo 8 do regimento diz: a composição da mesa diretora atenderá tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares, com assento na Câmara Municipal. Senhores vereadores, hoje... Senhores vereadores, só um minutinho, senhor presidente, no raciocínio. Hoje a Câmara Municipal ela está dividida com 11 partidos representados com 1 vereador. Um partido representado com 2 vereadores, que é o Partido Novo. E um partido com 4 vereadores, que é o Partido Republicano. Diante dessas considerações, invocamos o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, que diz: qualquer componente da mesa diretora poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso, ineficiente ou exobertido no desempenho de suas atribuições, devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. E em tempo, quero destacar o artigo 12 do regimento interno. Se até dia 31 de julho do 2º ano do mandato da mesa verificar-se vaga na composição da mesa diretora da Câmara, essa será preenchida mediante eleição no prazo de 10 dias. Colegas vereadores, mais uma vez eu trago essa denúncia para que possamos corrigir e de dar legalidade para essa casa. Nós estamos correndo sérios riscos, insegurança jurídica, com a mesa composta apenas com 2 membros. E ainda mais com uma decisão judicial que alertou essa casa para ser cumprido o artigo 67 do regimento. Estou aqui com o ofício. Quero pedir pessoalmente cada vereador para assinar, para destituir os vereadores Eduardo Print Júnior e vereador Caboja da mesa diretora, para que possamos fazer nova eleição para o cargo vago e dar transparência e agilidade aqui na mesa diretora com 4 membros e não correr o risco de estar, além de descumprir o regimento interno, estar descumprindo ordem judicial. A mesa é para 4 membros. Então, fica aqui. Vou passar em cada vereador que queira assinar esse ofício, porque o plenário é soberano e vamos ter a votação em plenário, se Deus abençoar. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, público presente, público de casa. A Câmara Municipal
não está tendo prejuízo nenhum com a atual situação. Funciona o seguinte: primeiro que a justiça mandou substituir os vereadores sem a perda de vencimentos. Artigo 77. Ao segundo secretário, compete substituir o primeiro e substituirá igualmente o presidente, na falta ou no impedimento do vice-presidente e do primeiro secretário. Não tem prejuízo nenhum. Parágrafo único. A substituição se fará em todas as atribuições do título do cargo. Não tem prejuízo nenhum para a Câmara Municipal, não vejo prejuízo. Inclusive, Vossa Excelência entrou na Justiça, pedindo para assumir o cargo de vereador, e então assumir também a presidência. E foi negado pela Justiça. Passa a palavra livre ao vereador Breno Júnior. Com a palavra, vereador Breno Júnior. O senhor não está com a palavra, não é um debate.
Boa tarde a todos. Saúdo o presidente Israel da Farmácia, na sua pessoa os demais vereadores aqui. E também saúdo você que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, presencialmente, na pessoa do tribuno de hoje. Receba os nossos cumprimentos, tribuno, pela sua palavra, muito pertinente, viu? Tem o nosso apoio nessa classe tão necessária para a nossa cidade, os motoristas de aplicativos, motoboys. Tem todo o nosso apoio aí na bandeira de vocês, viu? Recebo nosso abraço e nós estamos à disposição. Quero deixar também o meu cumprimento a você de casa, que nos acompanha pela TV Câmara, NET Câmara. Recebo o nosso melhor boa tarde na tarde de hoje, desta terça-feira. Que Deus abençoe a todos e possa agora dirigir esta breve palavra a cada um de vocês que nos acompanha pelos meios de comunicação. Quero deixar um abraço para o Zé Brás, que completou mais um aninho de vida ontem, viu, Zé Brás? Que Deus te abençoe, felicidades, Zé Brás, que está aqui conosco como vereador. Também para o Ronaldo Basílio, nosso amigo lá do bairro Bom Pastor, que completou mais um aninho de vida. Também para a Gabriela Brasil, não é? Receba, Gabriela, meu abraço e felicitações pelo dia do seu aniversário. Não diferente do assunto aqui tratado pelos meus nobres amigos que me antecederam nessa tribuna, falando sobre o Rio Grande do Sul, sobre essa tragédia, não é, que ocorre lá, essas enchentes, essas chuvas decorrentes aí dos temporais dos últimos dias. Nós estamos, né, como já foi dito, com a Jornada da Solidariedade, como aqui a Câmara Municipal, um ponto de apoio e de recolhimento de doações que serão levadas, essa primeira remessa, para lá no dia 9 de maio. E não só aqui a Câmara Municipal, mas também lá no nosso Santuário de Nossa Senhora Aparecida, é o ponto central de recolhimento dessas doações, bem como a Prefeitura Municipal de Divinópolis e outras localidades que estão fazendo esse serviço de apoio a esses nossos irmãos que passam, né, por este momento tão difícil, e nós somos solidários a eles neste momento de dificuldade e de sofrimento. Então, alguns gêneros que nós estamos recolhendo, né, mais especificamente agora, que são os mais urgentes para eles, como água potável, né, água mineral, colchão, cobertor, lençol, fraldas, lenço umedecido, papel higiênico, travesseiro, itens de higiene pessoal, né, sabonete, shampoo, cotonete, coisas afins. Então, você que quer fazer a sua doação, pode procurar aqui a Câmara Municipal, pode procurar a Prefeitura, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, bem como, né, as outras entidades parceiras que estão se mobilizando para que seja feita essa primeira remessa no dia 9 de maio, na quinta-feira. E nós vamos nos reunir amanhã lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida para organizar, né, os voluntários, esse material que será entregue então para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quero falar aqui também para a dona Silvia e para a dona Ângela das demandas que chegaram até o nosso gabinete nesse dia sobre podas de árvore na região central. Né, nós estamos acompanhando, as senhoras fizeram a solicitação e nós também estamos acompanhando aí para que seja realizada aí dentro do cronograma, dentro do possível, né, essa manutenção urbana. Hoje, senhor presidente, estive na CETRANS com o secretário Lucas para falar sobre a situação da Avenida JK, sobretudo no trecho que compreende ali entre a Rua Licínia e a Rua Iguatama. Né, a Rua Iguatama é aquela que dá acesso à igreja Nossa Senhora Aparecida, e a Licínia que dá acesso ao interior lá do bairro Bom Pastor. Ali nós temos uma escola perto, que é a Escola Municipal Bom Pastor, ali perto da Avenida JK. E nós estamos vendo ali a necessidade de uma readequação no trânsito daquela região, não é? Já foi pauta aqui de várias outras reuniões, tanto minha quanto de outros vereadores, para que nós possamos solucionar aquele problema daquela região, sobretudo na parte que se trata da travessia de pedestres ali, das crianças que vêm da escolinha. Então nós enviamos uma emenda impositiva nossa, será feito todo um readequamento ali daquela região da Avenida JK, sobretudo com a instalação de sinal de trânsito ali na Rua Iricínia, para que a gente consiga minimizar esse problema e ajudar aqueles usuários da escola, dos comércios, não é? Toda a população ali do bairro Bom Pastor, que precisa, não é? A Avenida JK, ela é uma veia, artéria da nossa cidade, no que se tange à mobilização urbana, não é? Então nós precisamos dar uma atenção toda especial para aquela região lá. E também solicitamos a pintura estratigráfica ali no início da Rua Pitangui, que é uma reivindicação dos usuários da via, né, das pessoas que fazem caminhada e também lá dos comerciantes. Ali a pintura já está gasta, pedimos para que seja incluído dentro do cronograma da CETRANS. E também sobre uma faixa, não é, de pedestres na Rua Itamarandiba, lá no bairro Alvorada, perto da Rua Ítalo Cônsole, que nós temos um fluxo muito grande de crianças que vêm da Escola Elídio da Costa e também das pessoas que utilizam os comércios daquela região, né, devido àquela rotatória que foi instalada ali. E também nós temos muitos casos ali, né, de periculosidade entre pedestres e veículos. Então nós tratamos sobre isso lá na nossa reunião de hoje. Eu quero agradecer a atenção a nós dispensada, dizer que nós estamos trabalhando para que possa ser feito melhorias. Nosso papel é fiscalizar, é correr atrás, então o nosso mandato está à disposição, né, de todos que necessitam. Também sobre as obras da Rua Maranhão, não é? Após todo o transtorno lá que vem causando aos moradores daquele local, nós vamos analisar a possibilidade e a viabilidade da pavimentação asfáltica para aquele local que ficou ali sem uma substituição naquele pedacinho ali. Então, nós estamos atentos a essas demandas, traga-as a nós através da população, e nós ficamos muito felizes quando as pessoas nos procuram, porque é sinal de que confia no nosso trabalho, e isso para nós é de grande alegria. Eu quero mandar um abraço a toda a comunidade lá do Cacoco de Baixo, né, pelo convite feito a mim, para participar lá da festa de Nossa Senhora de Fátima, que será no dia 13, na segunda-feira, com a celebração eucarística às 19h30 e a procissão às 18h40. A festa lá vai do dia 9 até o dia 13 de maio. Então, a todos os moradores do Cacoco, sobretudo da paróquia de São Judas Tadeu, receba também o nosso carinho e a nossa participação com vocês aí na festa. Também está acontecendo lá no bairro Alvorada, que é uma região muito, muito cara ao nosso coração, a partir do dia 9, nesta quinta-feira, o trido e festa em honra à Nossa Senhora do Sagrado Coração, padroeira lá daquela localidade, com início, então, na quinta-feira, às 19h30, quinta, sexta e sábado. Domingo, a grande festa, com a celebração da missa às 8h30 da manhã, dia das mães, um dia tão bonito. Então, receba toda a comunidade o nosso apoio. Nós estaremos participando também no dia 9, na quinta-feira, estarei lá com o Coral Voz do Santuário. E toda a população é convidada a participar destas festas tão bonitas, não é? Que são não só momentos de religiosidade, mas também momentos de cultura, de lazer, de entretenimento, de convivência, que é aquilo que nós precisamos aí para que nós tenhamos mais qualidade também nas nossas relações interpessoais. Eu quero dizer, né, que a nossa missão aqui como vereador é trabalhar pelas pessoas, é trabalhar pela população, não é? Vereador Periquito, vereador Anderson, os demais vereadores que estão aqui, né, Ademir, nós temos a nossa amizade. O nosso papel aqui é trabalhar pela população. Nós temos que aprender a ser mais humanos,
Nós temos que aprender a ser mais humanos, Ana Paula, Wesley. Nós temos que aprender a ser mais humanos aqui nessa casa. E nós não podemos fazer, às vezes, da dificuldade do outro, né, da dificuldade que o nosso irmão tem, um trampolim, um palco político, não. Isso é muito feio. Isso é muito feio. E sabe, eu entrei como vereador no mês de setembro do ano passado, não é? Sou um dos mais recentes, né? Depois de mim veio o capitão e o César. Mas a gente, quando está dentro da coisa, a gente tem um olhar diferente. Sabe, falta muito entre nós isso, essa falta de colegialidade. Olha, quando o outro tem dificuldade, isso é bíblico, a minha missão é ajudar, é instruir, é ensinar. Não é fazer palco político em cima da dificuldade do outro. Não é fazer trampolim, como se diz o outro, na desgraça alheia. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, somos população igual os que estão lá de fora. Hoje nós somos vereadores, nós estamos vereadores. Não é a nossa condição permanente, porque nós somos transitórios aqui dentro dessa casa. E hoje eu percebo em algumas pessoas, às vezes, uma certa soberba, uma certa ignorância, uma certa pungência na fala, talvez até no trato conosco individual aqui dentro. E quero dizer que a justiça de Deus, ela é acima de qualquer coisa. Se você faz mal para uma pessoa, se você trata o seu irmão mal, isso é bíblico, né? Você vai ter a sua recompensa. Então vamos ser mais... né? Não estou falando para ninguém ser um doce de coco com ninguém, passar pano para ninguém. A gente tem que ser firme. Existe uma coisa que se chama correção fraterna, que deve ser feito, né? Feito com a firmeza que tem que ser feita, mas também com a amabilidade que é própria de cada um, né, do próprio ser humano, do próprio que Deus coloca no coração de cada um de nós. Eu, né, vocês me desculpam falar assim um pouco, mas eu queria dar esse desabafo aqui e agradecer, presidente, a sessão da palavra, presidente em exercício, e desejar mais uma vez felicidades pelo seu aniversário na data de ontem, viu? Muito obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam.
Obrigado, meu nobre amigo, né, vereador Breno Júnior, pela lembrança da passagem do meu aniversário. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa. Boa tarde, você que está na nossa cama aqui, o pessoal lá do Quintina, família da Maria Luísa. Sejam bem-vindos aqui, são nossos amigos lá do bairro Quintino, viu? Sejam bem-vindos. E, se Deus quiser, hoje nós teremos uma agraciação do Fábio aí, com o nome de uma rua aqui na nossa cidade. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal de Divinópolis, também da Prefeitura, porque nós estamos diante de uma tragédia no Brasil, que é lá no Rio Grande do Sul, o pessoal morrendo por falta de atendimento, morrendo de falta de saneamento básico, falta de medicamentos, falta de água, falta de comida, falta de utensílios, devido às grandes chuvas que caíram lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo uma calamidade que nós, como seres humanos, não podemos e não queremos que ninguém sofra tanto como estão sofrendo o pessoal lá do Rio Grande do Sul, principalmente aquelas pessoas mais pobres lá do Rio Grande do Sul, que são as pessoas que moram na beira dos rios, que são as pessoas mais ribeirinhas. E lá está tão grande, mas tão grande, que até as pessoas que moram mais longe estão também sofrendo com a enchente. Nós vamos precisar aí de colchão, cobertor, lençol, fralda descartáveis, adultos, infantil, itens de higiene pessoal, água mineral, comida, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, eu acho que já tem um vereador antes de mim, já falou sobre os locais de entrega desses materiais. Eu queria deixar até o meu gabinete, deixar até a minha casa, se alguém não tiver jeito de vir até aqui o centro para trazer esses materiais, eu deixo disponível até a minha casa para a gente estar recebendo esses materiais e trazer aqui para a Câmara e trazer para os locais que vão receber essas doações aí que vão ser levadas para o Rio Grande do Sul. Primeiro,
vai ser a Câmara Municipal, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Bom Pastor, a Vila Império, na rua Minas Gerais, esquina com a Rio Grande do Sul, Francisco Imóveis, na rua Pernambuco 486, a Prefeitura Municipal de Divinópolis, né? E tem outros locais também, lá em Ermida também vai ter tem algumas pessoas lá que já estão recebendo esses materiais para estar levando para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é mostrar que o povo divinopolitano também é solidário, que o povo divinopolitano também tem coração, que o povo divinopolitano também pode ajudar. Então, a gente fica aí, deixa disponível aí para que a gente possa estar ajudando, mesmo que no mínimo possível, fazer alguma coisa em prol dos mais necessitados, daquelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Agora, quero falar ao povo de Divinópolis, que está sofrendo aqui em Divinópolis também. Vejam bem, a Prefeitura publicou o Decreto 16.160 de 2024, que decreta a situação de emergência em saúde pública no município de Divinópolis, caracterizado pelo aumento exponencial dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Vejam bem, população de Divinópolis, todos os anos nós temos época de calor, logicamente, surto de dengue. Nós não cuidamos da dengue o ano passado, nós preferimos colocar os agentes de saúde para pintar os postos de saúde, para pintar muro, para pintar móveis lá nos postos de saúde. Esse ano nós estamos pagando aí com a dengue aí, ó, avassaladora com os todos divinopolitanos. Todo ano nós temos época de frio, casos de síndromes respiratórios, principalmente nas crianças. Porém, o prefeito esperou 4 anos de mandato para não fazer nada em prol da saúde de Divinópolis. Simplesmente aquilo que dá visibilidade, que é inauguração de posto de saúde, um atrás do outro. Um atrás do outro. A, B, C, D. Mas tem médico, gente. Está atendendo direitinho a população? Vai lá. Vai lá no bairro. Faz uma pesquisa lá no bairro para ver se está atendendo direitinho. Os munícipes, os usuários. Vai lá. Faz aí. Agora, faz esse decreto que permite gastar sem licitação. Eu vou ficar de olho, pois se com licitação eles compraram playballs de 10 mil reais, imagina o que irão comprar sem passar pelo processo licitatório. E ainda por cima, o deputado Eduardo Azevedo foi para a rádio falar que Divinópolis não pode ter outra UPA. Pelo visto, quer que o povo de Divinópolis morra sem atendimento mesmo. A lei para ajudar o povo, a lei é para ajudar o povo. Se a lei não está ajudando o povo, não é o povo que tem que mudar, e sim as leis, que devem se adequar às necessidades do povo. É função do Eduardo, como deputado, mudar a lei. Não é a população que tem que mudar para que a gente possa ser atendido. O que não pode é o povo continuar a sofrer no atendimento. Eu gostaria de falar um pouquinho, gente, sobre esse negócio da segunda UPA. A segunda UPA, se o prefeito quiser, ele pode fazer uma, duas, três, quatro, cinco, o tanto de UPA que ele quiser. Tanto de UPA que ele quiser. Simplesmente, ele não pode fazer outra UPA com dinheiro que vem do Estado e nem dinheiro que vem da União. Tem que ser dinheiro do próprio município. E nós hoje, gente, estamos gastando R$1.300.000 por dia em saúde. E nós temos um investimento na área da saúde lá na UPA de 2 milhões. Será que desses R$1.300.000 que nós estamos gastando aqui na área da saúde, nós não podemos tirar aí uns 2 milhões, que é o tanto que a gente gasta lá na UPA, para a gente construir uma UPA infantil? Essa é a proposta do vereador. O vereador, quando se pronunciou falando da construção da UPA infantil, ele não estava falando que o dinheiro ia vir do governo federal e do governo estadual, não. Ia sair do cofre do governo municipal, que tem dinheiro para isso. Dinheiro que o povo paga imposto. Dinheiro que o povo paga IPTU caro. Dinheiro que o povo está sofrendo lá na UPA por falta de atendimento, gente. Não estou aqui falando para vir dinheiro do governo federal, não, que eu sei que Divinópolis precisa para poder ter mais a segunda UPA, estar acima de 300 mil habitantes, e não tem, não tem. Nós temos 200 e poucos, 245 mil habitantes. Só quando nós completarmos, passarmos de 300 mil, que nós poderemos ter uma segunda UPA custeada pelo Estado e pela União. Mas nada, nada, nada nos proíbe da gente ter uma UPA aqui no nosso município, custeado pelo município. Nada nos proíbe da gente ter a nossa UPA infantil para atender as crianças do nosso município de uma forma mais humana, de uma forma mais rápida, de uma forma mais amorosa, e não deixar eles lá na fila esperando 24 horas, nas camas, 2 dias, 3 dias, ser levadas para fora do município, gastar 12, 13 horas esperando um atendimento. Isso aí é desumano, gente. Nós não podemos acreditar que isso está acontecendo aqui na nossa cidade, não. Nós não podemos acreditar que, enquanto a gente fala de tragédias lá no Rio Grande do Sul, que é pertinente, que nós precisamos de ajudar, mas que nós precisamos de ajudar também quem está aqui na UPA, quem está sofrendo, quem está precisando de uma consulta, quem está precisando de uma operação, quem está precisando de uma operação que já tem 4, 5 anos, e ninguém faz nada. E dinheiro não falta, gente. Povo de Divinópolis, dinheiro não falta. O que falta é vontade. Porque atender a população não dá voto. Atender a população com qualidade não dá visibilidade. Ter uma saúde de qualidade não dá visibilidade no TikTok. Não tem jeito da gente fazer dancinha. Não tem jeito da gente ir para o TikTok fazer dancinha. Dinheiro para comprar paintball? Tem. Dinheiro para contratar carro comissionado? Tem. Dinheiro para pagar o sistema mais caro que já existiu aqui na nossa cidade? Tem. Agora, falar que não tem dinheiro para ajudar o povo, não tem dinheiro para o povo ser atendido, isso eu não admito. Enquanto eu for vereador aqui nessa casa, 31 de dezembro desse ano, eu não admito falar que não tem dinheiro, se nós estamos jogando a grila aí, 1 milhão e 300 mil reais todo dia. Todo dia. De uma forma desordenada, de uma forma mal gasta, de uma forma sem compromisso aqui com o dinheiro público. Então, estão agora, gente, não sei se vocês já viram aí nos TikToks da vida aí, estão usando o hospital regional como palanque político novamente. Quantas eleições já passaram por aqui, gente? Já estão prometendo acabar o hospital, acabar o hospital. Prometeram que as obras estariam finalizadas nessa atual gestão. Milagrosamente, no ano da eleição, depois de um ano que comunicaram a retomada das obras, as obras em marcha lenta começam. População de Divinópolis, é assim que funciona. Faz uma festa para falar que vai começar as obras, depois faz uma festa para falar que já estão começando, depois faz uma festa para falar que já colocou um tijolo. E depois, no meio tempo, de tantas festas e TikToks, tantas promessas, o povo continua sofrendo lá na UPA, porque o hospital está lá. O hospital está lá. Eu fico tão preocupado, sabe, gente? Porque o hospital regional está com dinheiro para acabar ele. Dinheiro que é lá da tragédia de Brumadinho. Dinheiro que está parado lá, já vai fazer 2, 3 anos. E que se a gente não tomar uma função rapidinha, uma solução rapidinha, nós vamos ver esse dinheiro deteriorar, sumir. E o dia que as obras realmente começarem e falar que estão a todo vapor, vai falar assim, ó, cadê o dinheiro? O dinheiro já não dá mais. Um pouco para aqui, um pouco para ali, e já foi. Senhor presidente, com uma parte do meu pronunciamento por falar ainda, que eu gostaria de falar sobre a compra dos leitos, que isso aí já estou cobrando mais de um ano. Graças a Deus o prefeito ouviu o meu pedido e comprou 12 leitos. Semana que quinta-feira eu vou falar sobre esses 12 leitos.
Obrigado, vereador Ademir. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Periquito Beleza.
Caro presidente em exercício aí, Debras, né? Está chegando agora o nosso presidente Israel. Caros vereadores, excelentíssimos vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara e pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, cada vereador nessa casa tem um modo de trabalhar, né? Mas a maioria sabe o que é trabalhar para o povo de Divinópolis, né? Nós estamos aqui para legislar, fiscalizar o executivo e também correr junto aí com as indicações, né, que os povos nos procuram. Nós somos mais fáceis aí na rua, o dia a dia com o povo, e as demandas continuam a mesma coisa. Às vezes pode ser até repetitivo aqui, né? Falar das coisas que as pessoas nos pedem. Mas se não falarmos, eles vão achar que nós estamos omitindo, né? Ah, eu pedi o vereador para pedir para capinar minha rua, pedi para tapar um buraco, eu pedi para olhar isso aqui para nós. E ele fez que nem sabe. Então a gente está omitindo. Então a gente não pode ter essa omissão. Nós estamos aqui para trabalhar por Divinópolis. E a gente continua aí, né, com aqueles pedidos dos moradores lá da nossa região, e vários outros, né, outros bairros de Divinópolis, que nos pede a mesma coisa. São as capinas das ruas, né? Saba buraco. Inclusive, já em reunião que tive hoje com o prefeito, solicitei para ele, que nós temos lá no bairro Planalto, tem pedido lá de saba buraco, lá dos moradores, há mais de 4 meses, né? Então, gostaria ali que ele levasse até o secretário da pasta, da Censur, para que ele possa ali atender os contribuintes de Divinópolis, né? As pessoas que pagam ali seus impostos e queiram ali sua rua, se não for asfaltada, pelo menos calçada, ou se tem algum buraco, tapar os buracos, porque tem moradores ali no bairro Planalto, né, divisa ali com o Tietê, na rua Geraldo Cardoso, é a linha de 11, são 2 quarteirões, e nós já fizemos indicações várias vezes para que a prefeitura fosse lá e tapasse esses buracos, porque tem dificuldade até para os ônibus passar. Imagina para as pessoas que moram lá passar de carro, de moto, né? Então a gente faz, nós fazemos a nossa parte aqui, cobramos do executivo, né, esse pedido de vocês. E a gente sabe, às vezes pede um tempo para colocar na programação, às vezes coloca um tempo, aí pede um tempo para colocar na programação da capina, igual nós temos aqui várias ruas lá do bairro Planalto Santa Luzia, que foi pedido essa capina, né? Nós já solicitamos aí, através de indicações da rua do Caxias, Ibituruna, Capitólio, Miguel Rodrigues Filho, Ipatinga, Bambuê, Ari Parreira, Barbosa, né? Também, são várias ruas de Bituruna, várias ruas ali do bairro. Nós já fizemos indicações. O pessoal me procura, as pessoas me procuram. Eu falo, pode ficar tranquilo que eu vou fazer indicações para que a prefeitura... Esse é o nosso papel, cobrar do executivo, né? Nós pegamos nossas indicações, enviamos para a prefeitura, e a prefeitura manda para os secretários da pasta certa, para que eles possam ali colocar na programação quando vão fazer essa operação tapa-buracos e... senão as capinas no bairro. Então, de tanta gente ficar, né, pedindo aí, que eu fiz uma solicitação, uma indicação para a capina da e limpeza ali da rodovia dos Batistas, a gente fala, né? Então, conhecido como rodovia dos Batistas, então foi feito ali, só que não foi capinado. E a via já ficou perigosa, porque o mato estava tapando já a pista. E principalmente ali onde não está na entrada da rodovia de Itambé, então já estava tendo sem visão, né, principalmente na curva ali, para os motoristas. Fizemos essa indicação no dia 7 de fevereiro de 2024, mais uma, né? Indicação 560/2024. E vemos ele cobrando ali do executivo, né? E inclusive aí ontem a equipe lá da capina foi lá e começou a fazer Essa limpeza. Porque tantos vídeos que mandaram para nós, tantas pessoas nos ligaram, eu gostaria que o Dorel colocasse para a gente, por favor, as fotos lá, que isso aí é a fiscalização desse vereador e pedir de vocês, que paga os impostos, né, que a via ficou bem feita, só que também tem que trazer a segurança para ali, não só os pedestres que andam ali, mas também os motoristas. E creio ali agora, né, que a equipe do Edinho lá, da EMOP, vai concluir essa capina ali, deixando ali a pista com mais visibilidade para que os motoristas, né, os motociclistas e as pessoas que transitam ali tenham mais segurança. Então esse é o nosso trabalho, cobrar e fiscalizar. É o que nós estamos fazendo aí dentro dessa casa aqui. Não é só lá na Rodovia do Batista, em algumas ruas não. Né? Nós temos em várias indicações de vários bairros, mas se não for falar que vários bairros, várias ruas, e a gente leva muito tempo para poder falar. Então, está demorando um pouco, mas está saindo, né? Esse que é o importante. Também eu gostaria de falar que vários moradores ali, do lado do Planalto, ali perto dos condomínios, de Jardim, né? Sempre tem me comentado comigo porque que aquele 11 aí que se diz, que é antigo esse dia, né, que fica lá na Praça Padre Maria, não sobe até lá, porque as pessoas têm que descer, às vezes, até 10 quarteirões para pegar o 11 lá, né, que é o ponto final dele na Praça Padre Maria. Já tenho conversado isso com o secretário Lucas, né, nos orientou, e às vezes o morador não sabe porque falta um ponto de apoio para os motoristas. Lá não tem um bar, não tem um lanchonete, não tem um restaurante onde possa ali o motorista ou a motorista, né, poder usar o banheiro, tomar uma água ou comprar algum lanche, né? Então por isso que ainda lá na Praça do Planalto tem uma lanchonete um armazém lá que serve as pessoas, o banheiro, né, o lanche, uma água. Então é isso, nós estamos trabalhando junto com a secretaria para poder levar esse 11 até lá em cima. Gostaria que os moradores ficassem cientes, vocês nos cobram, e eu também estou aqui fiel cobrando do executivo, certo? Já pedi as indicações, tornei a pedir de novo hoje, certo? Porque não só lá, como também, né, os moradores do Tietê, do Campina Verde, do Casanova, pediu que esse 11 também fosse até lá. E na conversa que eu tive com o secretário, ele falou que olhar se o tempo que eles ficam parados no ponto final, dá para esticar até ali. Então nós estamos aí pedindo ao secretário Lucas, mais uma vez, para olhar com carinho, não é para esse vereador não, olhar para o povo de Divinópolis, para as pessoas que pagam seus impostos, essas pessoas que dependem do ônibus. O ônibus tem que ir até as pessoas, né? As pessoas ficam andando 10, 15 quarteirões, para pegar um ônibus não. Apesar que a gente sabe que a passagem está cara, a gente sabe que o ônibus não está de qualidade para atender os usuários de Divinópolis, mas, né, a gente está aqui para poder, junto com a prefeitura, ver se a gente pode fazer o melhor para que as pessoas ali do bairro Tietê, Campina Verde, Casanova, tenham aquele ônibus que decidiu que para lá no bairro Planalto para atender tanto esses moradores para o lado do bairro Bom Pastor, como também o bairro Niterói. Então é isso aí, a pessoa nos pede, nós fazemos as indicações aqui, levamos até o secretário e estamos aguardando. Não só isso, né, secretário Lucas? Está faltando também uma cintura lá no bairro Planalto, que Vossa Excelência lá começou lá com a sua equipe, né, e não acabou. A gente está vendo aí, andando na cidade, está ficando bonita a cidade, tem pinturas novas na cidade, mas gostaria que Vossa Excelência lá também, quanto que desse início a um trabalho, que desse continuidade, ir até o fim. São poucas ruas que ficaram lá, né, para fazer, e ficaram poucas coisas para terminar. Então, isso é feito, porque quando você pedir para chegar até lá, para terminar, aqui que já foi feito há 6 meses atrás, a pintura já está ruim. Então vem a pintura nova, quase não dá. Então, gostaria desse segmento, que você nem desse segmento aí, né, ao trabalho aí, porque as pessoas nos cobram. E a gente está aqui também passando essa cobrança para o executivo. Nós sabemos ali que falta pintura também lá na porta da escola do Euripides, ficou muito bom, né, ter dividido lá aquela parte da rua, diminuiu, né, que vai dar uma segurança maior para as mães levar suas crianças até a escola, mas está faltando agora a pintura. A gente sabe que tem que esperar um tempo para que o asfalto seque, né, para que não suba a pintura. Então a gente já sabe, já está quase na hora. E também, lembrando mais uma vez, que os moradores lá do Planalto Santa Luzia estão me cobrando, né, aquela passagem de pedestre na rua Duarte, de frente à escola. Então, isso aí, as coisas que a gente está passando aí, tem quase um ano que estão trabalhando, as pessoas estão nos cobrando, e estou repassando para vocês da Secretaria de Trânsito aí, que é a minha obrigação, fazer a indicação, né, desse pedido e lembrar vocês, porque às vezes, né, pode ficar um pouco esquecido, 6 meses, um ano, eu acho que esquecimento é muito, né. Então, gostaria também, a gente tem lá no bairro LP também, na rua Itambacuri, com a rua Itabecerica, né? Aquele, aquela rotatória é tão sonhada, não foi feita ali há quase 10 anos atrás, aquele asfalto em parceria com o deputado federal Domingos, salvamento parlamentar dele. Então, a gente também, além de levar mais comodidade para os bairros, também a gente gostaria da segurança. Segurança também tem em primeiro lugar, né? Então, gostaria de lembrar aí a equipe aí também da Censur, da CEL, CETRANS, né? Que, por favor, o povo está clamando lá, ou aquela rotatória, ou aquela divisão ali de pista, para diminuir ali um pouco a ansiedade das pessoas, para as pessoas idosas que têm que atravessar para ir até a igreja, que têm que atravessar para ir ao armazém, né, atravessar a rua Itambacuri, que precisa ali de uma sinalização melhor. Esse é um trabalho que nós vamos fazendo há quase 10 anos, retornando a essa casa, o projeto ficou parado, mas nós retomamos ele junto com o executivo, junto com a população, que quem paga seus impostos tem o direito de reclamar e de dizer, pelo menos não foi uma coisa excelente, para dizer uma coisa boa na sua porta. Então fico satisfeito também da gente poder levar mais segurança a essas pessoas que nos procuram toda hora, né? Porque às vezes não tem como chegar até o executivo, nos cobram, nós estamos mais próximos das pessoas, nós fazemos nosso papel aqui, cobramos do prefeito, cobramos do secretário, fazemos nossas indicações e levamos até ele. Para finalizar minha fala, senhor presidente, gostaria também de dizer que é o nosso vereador Wesley Jarbas, né? E nosso amigo Breno, que está acontecendo lá a festa de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Porto Velho, desde o dia 4 de maio, né? Sendo essa festividade, vai até o dia 13. E a gente fica feliz, a gente tem amigos, né? Que, como a gente é católico, as pessoas as nos convidam para que possamos também assistir uma missa lá. Como Vossa Excelência também, né? O vereador Edson também, que é de lá, está sabendo, né? Dessa festa. Então fica mais um convite a todos para essa festividade de Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente, obrigado pela extensão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde, vereadora Ana Paula e os demais vereadores que estão aqui presentes. As pessoas que estão aqui hoje na Câmara para receber uma homenagem, sejam bem-vindos aí. E vocês, que sempre nos assistem, né, as demandas e projetos nossos aqui, é um prazer. Canal 13 e Rede Social. Um prazer estar aqui novamente na tribuna. E agradecer a você, que sempre eu recebo no meu Instagram, né, um elogio, um agradecimento dos meus trabalhos que eu venho me pronunciando aqui. Senhor presidente, eu não tive a condição de falar antes, mas como presidente aí da Comissão da Justiça, todo mundo tem o direito de suas prerrogativas, né? Assim, também demais vereadores aqui falam isso, é onde eu aprendo muito com os vereadores. Mas hoje foi, assim, foi importante a nossa reunião de hoje, que demos para mostrar para os vereadores, né, teve o nosso presente acompanhando há algum tempo, nosso vereador Edson Souza, e vendo como que é a transparência nossa da Comissão da Justiça, eu, Neiburg e Breno, e mostrando agora para vocês, queria todos os vereadores que estivessem aqui, que hoje foi pautado lá dentro, na reunião, 15 projetos. Nós não estamos atrasados com nenhum projeto, a não ser aqueles que a gente pede alguma identificação, algum retorno de algum vereador que possa fazer, que nós podemos colocar em que pauta os projetos com ética e transparência. Não estamos com nenhum projeto lá na comissão atrasado. Hoje foi 15, então fico muito feliz em poder contribuir como presidente da comissão, tentar aí agilizar o mais rápido possível os projetos que estão pautados aqui na Câmara. Senhor presidente, quero dar hoje notícia, vocês viram que é o amante da corrida, que dia 30 vai ficar agora na história nossa, nossa cidade, um projeto que foi votado aqui, agora é lei, é um projeto que tem que acontecer a Pentecoste na nossa cidade. Vai acontecer essa Pentecoste, queria que vocês encaminhasse esse vídeo e levasse para todos os corredores amantes, que seja da nossa cidade ou da nossa redondeza. Dia 30 de junho vai acontecer a corrida da Pentecoste. Vai ter premiação em dinheiro, nas duas categorias, se Deus quiser, que é 10km e de 5km, e também premiação por categoria, troféus para todas as idades. Então, ficam ligados, ó. Corrida, dia 30 de junho, aqui, corrida da Pentecoste, que vai ficar a marca. Premiação em dinheiro e também medalhas para todos que estiverem inscritos. Fico muito feliz de poder deixar essa história na Câmara Municipal. Dando sequência, presidente, falar de corrida, a gente fala de saúde. E aí, as nossas pautas aí dessa semana toda foi essa. E primeiramente, quero aqui, estava acompanhando e agradecer aqui. Eu acho que queria ver também, eu vou verificar outros deputados, deputado federal e estadual. Mas hoje aqui a gente tem que levantar a bandeira e falar assim, esse deputado que eu hoje estou sentado na cadeira dele, ele está fazendo diferença aqui para a nossa cidade. Esse sim, eu estou vendo. Eu acho que os Azevedos estão fazendo diferença. E Eduardo, recebi aqui, parabéns, 1,5 milhão para a UPA, a preocupação que o senhor vem preocupado com a saúde da nossa cidade. Eu sei que o seu trabalho levanta a bandeira da segurança, mas também a da saúde. E agora, 1,5 milhão de metropolitano, mais uma do nosso deputado, mais um fazendo a diferença aqui para a cidade, preocupado com as crianças, da pediatria, com um carinho, é assim mesmo. Isso vai ser muito eficaz e muito importante aqui para a nossa cidade. Eduardo, obrigado. Sei também do calçamento também, lá do Cacô, com o Jardim das Acácias, se não me falha a memória. Parabéns pelo trabalho e outras coisas, hein? Fora ainda, trazendo as viaturas para a nossa cidade. Então aqui, ó, conte comigo. Enquanto eu puder ficar sabendo aqui que os deputados estão trazendo emenda para a nossa cidade, que eu acho que é obrigação sim, mas a gente tem que mostrar aqui o que vocês estão fazendo aqui. Então, falar de saúde é isso aí, ó. É trazer resultado. Porque todo mundo falar aqui, eu sei que todo mundo fala. Mas não, como diz a Ana do Quintino, falar é fácil. Mas na hora de fazer, não é qualquer um. Então, parabéns, Eduardo. E falar nisso, eu estava aqui ouvindo aqui, né, os vereadores. Eu acho que a gente tinha que parar um pouco de apedrejar, né? É uma semana política. Mas a gente, todos nós aqui, temos que lembrar que daqui a pouco nenhum dos nossos vereadores pode ser que esteja aqui. Então, vai fazer 1 ano e meio que eu estou aqui. E aí, fala de saúde, aí fala do hospital. Poxa, se é uma época política ou não, vamos valorizar. Se o prefeito está querendo fazer política ou não, para fazer funcionar o hospital, que bom que tudo que nós estamos batendo aqui é sobre a UPA. Então, o hospital ele tem que sair de qualquer jeito. Mas eu sei que o hospital nunca parou de trabalhar as pessoas por trás. Eu sei muito bem. Mas, estou aqui. Prefeito, continue. Que faça esse hospital sair o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com as vidas. Então, continue, tá? Faz o seu papel. Se o ano que vem, se eu não estiver aqui, que tomara que o próximo prefeito dê sequência no hospital, mas esse hospital precisa de sair. E aqui, vamos falar aqui, vamos agradecer e vamos levantar a mão para o céu e falar assim, que venha esse hospital mais rápido possível. Não importa se é época política. Mas se é da época política, então faz acontecer mais rápido, então. Então é isso que é mais importante, que o hospital venha para salvar vidas. Senhor presidente, falou de hospital, aí vem uma nossa pauta de hoje, que muito obrigado aos vereadores, fiquei muito feliz também. É uma coisa que eu quero levantar essa bandeira, mas aqui não só como vereador, mas como cidadão comum, é o sentimento, né, que está acontecendo no nosso Brasil, que é no Rio Grande do Sul. Que assim, agora às vezes quando a gente vai falar aqui, mexe no coração, que só quem vê os vídeos, as imagens, machuca a gente. E aí se a gente colocar no lugar daquelas pessoas, imagina. Então são nossos irmãos. São sangue do nosso sangue. Bem, então fico muito feliz que nós aqui, vereadores da Câmara Municipal, todos os 17 que estão aqui, hoje se uniram com o Executivo. Abraçamos o Executivo junto, uma corrente do bem. Agora a gente aqui não está preocupado se a gente é da esquerda, se é da direita, se é do centro. Mas hoje aqui, nós estamos preocupados com vidas. Então eu vou deixar aqui, queria deixar aqui bem para a população saber a importância desse comunicado que eu vou passar aqui, para não virar confusões, eu queria que vocês compartilhassem o nosso vídeo que está na Câmara Municipal de Divinópolis, está também na página do Executivo, sobre o que nós precisamos dessa primeira etapa que nós vamos fazer em ajudar Rio Grande do Sul. Então se liga aí que, por favor, ouve bem e depois também se quiserem me seguir nas redes sociais, Anderson da Academia MG, vou estar colocando lá também, e aos demais vereadores, o pedido dos vereadores aqui. Bem lá, vou narrar aqui, bem devagar, o que vamos precisar nesse momento para levar daqui de Divinópolis para Rio Grande do Sul seria colchões. Esses colchões não pode ser qualquer um, não pode ser aqueles colchões de mola para facilitar o embalo e plastificar. Segundo, cobertores. Terceiro, lençóis. Quarto, fraldas descartáveis. Cinco, lençóis umedecidos, papel higiênico e itens de higiene pessoais. Esse é o primeiro momento que nós precisamos. Sapato, água, comida. Agora não é esse momento, né? A gente tem que agradecer o Executivo, através da Janete, ela encaminhou para nós, ao pedido do governador do Estado, o que, que necessita agora, o que eles mais precisam. Então agora são esses itens. Por favor, então, quando for enviar aqui para a nossa Câmara Municipal, envie esses itens, porque a gente precisa de depois separar, peça por peça e embalar. Se vai trazer um sapato, vai chegar lá separado, roupa, não, temos que separar a criança. Agora o momento são só esses itens. E alguns lugares que vão ser coletados, eu vou dizer aqui para vocês agora, que vocês podem deixar, principalmente aqui na Câmara Municipal, que vamos receber com o maior carinho. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá vai ser o ponto de coleta. Então, todos os lugares que vão sair, nós vamos levar para lá. Mas caso você está com uma carreira, um caminhão, com algumas encomendas, pode levar direto lá, que eu tenho certeza que o padre e o Breno, que está tomando conta da igreja lá, ele vai abraçar com o maior carinho. Mas vem aí, a Vila do Império, aqui na Rua Minas Gerais, a Francisco Imóveis, aqui na nossa casa e também na nossa prefeitura. Então está aí, é um apelo, qualquer utensílio que eu falei para vocês, simplesmente, você já está salvando uma vida. Então vamos pensar bem, nós sabemos que aqui de Divinópolis a saúde está dessa forma, mas também estamos lutando por isso, mas agora nós precisamos de ajudar os nossos irmãos, que é o mínimo que nós podemos fazer agora, como aqui vereador na nossa cidade. Então, espero vocês aí que mandem esses pedidos que eu fiz. Vou repetir para vocês, que aí deixa bem marcado, que seria colchão, lençol, fraldas. Ah, já colocou. Ô, Deorel, obrigado, viu? Olha lá, o Theo Deorel já colocou para mim. Garoto esperto esse. Parabéns, Deorel. Então tá ali, ó. Colchão, cobertor, lençol, fraldas descartáveis, lençol umedecidos, papel higiênico e itens de higiene pessoal. Então vou ficar muito feliz se todos nós fazer essa corrente do bem. Então parabéns aí, nós, vereadores, junto com o Executivo, tentando trazer ou levar uma esperança para quem precisa hoje. Muito obrigado, fica aqui, um abraço, que Deus proteja essas pessoas que precisam muito do nosso conforto, que é o mínimo que nós podemos fazer, é ajudar. Obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson, da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento de Dr. Lucas de Aguiar Greco, que faleceu essa semana que passou, um jovem promissor de uma família ímpar aqui em Divinópolis. E eu gostaria um minuto de silêncio pela memória do Dr. Lucas Aguiar Greco, filho do nosso querido Besito e da Raquel. E com toda certeza que o bom Deus possa acolher esse homem que cuidou de uma parte tão importante da anatomia humana, que é a boca. Trazendo ela mais bonita, mais saudável e com mais saúde. Vai com Deus, doutor Lucas, e que Deus te abençoe. Senhor presidente, eu estou ainda voltando à recuperação de visão, mas estava vendo aqui no plenário o meu amigo, o meu mestre, o senhor Chico Furtado. Trabalhou comigo muitos anos na ferrovia. Ele está aqui, ele deve participar dessa justa homenagem que nós vamos fazer hoje aqui. Uma grande pessoa que eu convivi com ele há vários anos, há vários dias, que era o Fabinho. Né? Nós vamos falar um pouquinho do Fabinho também, na justificativa, sobre o homem que eu conheci no dia a dia. Porteira que range muito, que é graxa. Hoje eu estava pensando aqui sobre o Tancredo Neves. Então não adianta vir com esses discursozinhos, pegando um conceito fora do contexto da teologia, falando de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, é mentiroso. Vou começar nessa linha teológica. Então as pessoas da berrinha, ciuminho, que tudo ali, as pessoas têm que ter mais postura. Tem que ter uma visão mais profética. Tem que ter um bom debate, tem que falar da vida. A vida nunca teve no palácio. A vida veio da voz do deserto. Então, vossas excelências, com esses discursozinhos aqui, isso não comove ninguém, não. Pelo contrário, dá até sono. Está dando até sono esse discursozinho. Por exemplo, assim, é melhor a gente chegar e vai trazer secretário para vir aqui. Vereador falando que uma lei que está aqui há muito tempo, que vai mudar o impacto, que os outros estão pedindo para mudar, para alterar. Assessor, com todo respeito, assessor, você tem que chegar e responder pelo seu ato e votar. Está difícil isso aqui, só. Você conviver com a casa onde um decreto legislativo ele sobrepõe uma lei complementar e o povo calado. Quinta-feira agora vai ser o julgamento da lei 234 e não vai ter um vencedor. Porque quem perder vai recorrer. Agora, e aquelas pessoas que não têm os 5 itens da infraestrutura dentro da lei complementar? Eu acho que não tem nenhum vereador aqui que vai ter direito à lei 234. Porque eles moram bem. É igual a questão da UPA. Eu nunca vi, nesses anos toda a minha vida pública, que um filho de vereador estava na UPA. Pelo contrário, a gente via até algumas ações que a gente chega até a duvidar em relação à UPA. Eu queria aqui, senhor presidente, convidar todos os vereadores em nome do Padre Reginaldo. Nós estamos vivendo uma novena que vai do dia 4, começou dia 4, e vai de até dia 13, às comemorações de Nossa Senhora de Fátima. E aqui, Nossa Senhora gosta de todos. Eu tenho certeza que gosta. O amor de mãe é o amor de Deus. Então, eu queria convidar todos para que possam, por exemplo, tirar um tempo e celebrar lá conosco sobre a pastoral do Padre Reginaldo, essa novena, que já faz parte da nossa cultura e caminhada de fé. Está sendo muito boa e eu convido a todos aqui para que possa participar. Eu, particularmente, vou estar lá dia 13, devido toda a minha agenda, mas eu quero participar. Senhor presidente, eu tinha várias coisas para falar ainda, mas a família do Fabinho está aqui, já tem várias horas. E com toda certeza, o meu assunto pode esperar para a próxima reunião ser mais objetivo, para que possamos eternizar o nome desse grande cidadão, esse grande amigo que é o governo.
Na sequência dos escritos, o vereador do PRD, do Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, especial aí, minha eterna professora Inês, depois de tantos anos, né, Inês? A Inês deu aula para mim lá no CAIC, é um prazer te ver aqui, hoje aposentada, mas sempre professora. Obrigado por tudo, viu, Inês? Senhor presidente, iniciei a nossa fala aqui, e não poderia ser diferente, aí por isso que eu trago comigo esse colete aqui, até mesmo para a gente poder justificar e falar aqui do caos que se encontra aqui na nossa cidade em relação à causa animal. Né? Eu não tenho vergonha de falar, muitas das pessoas, inclusive políticos, inclusive aqui dentro dos corredores dessa Câmara, falam assim, o Flávio, o vereador dos cachorros, o Flávio que só fala dos cachorros, cadê o vereador dos cachorros? Como se isso fosse demérito, como se isso fosse um prejuízo para mim, fosse vergonha, e eu já deixei claro aqui que não é. Eu tenho o maior orgulho de levantar essa bandeira. Primeiro que cachorro, gato, animal, ele não é coisa, ele é vida. Né? Então a gente tem que ter respeito. E que bom que hoje, depois de tantos anos, que nunca teve aqui na Câmara Municipal, a gente tem um vereador que fala pela causa animal, que tenta ser a voz daqueles que nunca falou. Né? Então isso aí não me atinge não, sabe, senhor presidente? Querer aí me diminuir, falar que eu sou o vereador dos cachorros, para mim não é diminuir de jeito nenhum. Pelo contrário, eu me sinto aí muito privilegiado de ser o único político que levanta essa bandeira. E aí a gente vai se tornando, senhor presidente, referência. Né? Acontece qualquer coisa aí, cachorro abandonado, cachorro vítima de maus tratos, que aí foi espancado. Liga para quem? Liga para o Flávio. Liga para o Marra, liga para o Flávio, está aqui o telefone dele, procura no Instagram, que ele vai e resolve, ele corre atrás, ele é limitado, é bom que se diga isso, eu sou limitado, que eu não tenho o poder da caneta, eu não sou executivo, vereador não tem o poder de obrigar o Crevisa a colher os animais, o vereador ele não tem como obrigação o carro para poder buscar os animais, eu busco que é no meu, eu não tenho vergonha disso, pelo contrário. Mas liga para o Flávio e a gente se tornou aqui em Divinópolis uma referência. E aí, na última sexta-feira, senhor presidente, eu acho que a maioria da população de Divinópolis, ou grande parte da população de Divinópolis, pôde acompanhar um extremo caso de maus tratos lá no bairro Campina Verde. A gente foi acionado, eu recebi um vídeo atrás de outro, de pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, pessoas que me seguem no Instagram, pessoas que não me seguem no Instagram, e eu não posso prevaricar vendo aquilo ali acontecer e fingir de morto, que é aquilo que a prefeitura faz. A obrigação da prefeitura era fazer o que eu fiz, mas eles não fazem, aí as notícias vão chegando. Eu rapidamente fui para lá, senhor presidente, e aí a gente se deparou, se o Doriel estiver mostrando, tiver foto aí, a gente se encontrou numa situação realmente em cenário de guerra. De guerra, onde de fome eram 6 animais, de fome um já tinha sido morto e o outro estava sendo comido pelos animais. Canibalismo, que chama isso, só para vocês terem uma ideia. E aí eu fiquei desorientado, eu e a minha equipe, a gente tentando entrar na casa, chamar a dona, né, chamar a proprietária, com vizinhos, com autorização de vizinhos, a gente subiu no muro, pôde ali alimentar os animais, de alguma forma, chamar a polícia militar para poder abrir a casa para a gente poder ali resgatar os animais. E essa é a nossa luta, gente. Eu pude aqui ilustrar para vocês, caso igual esse de sexta-feira, vem acontecendo desde quando eu assumi essa pasta de proteção, que a gente vem fazendo essas ações de resgate a animais brutalmente, covardemente, vítimas de maus tratos aqui no nosso município. Só que aí, a obrigação disso tudo aí, de ir lá, de prestar um socorro, de fazer o acolhimento, de levar para o órgão responsável, que é o Crevisa, seria uma responsabilidade da prefeitura. Só que a prefeitura se furta, sabe? Hoje a gente, é bom lembrar isso aqui, hoje se tem um castramóvel funcionando, foi eu que trouxe, eu, Flávio Marra, que trouxe.
Hoje se tem aí o dinheiro para construir a UPA veterinária, desde 2022, que o prefeito sentou em cima e falou, eu não vou fazer porque foi o Flávio que trouxe, e eu não tenho que preocupar com animal, eu tenho que preocupar com gente, com coisa que preocupa com gente, né? Porque é só você ir lá na UPA lá, que você vê a situação que está lá da UPA lá, então com gente eu não preocupo. E aí é o prefeito. Se hoje tem eventos, igual vai ter dia 19 agora na Praça da Bíblia, para poder enaltecer e potencializar a causa animal, é eu que faço. E aí a gente corre atrás, faz resgate no meu carro. Cheguei lá, senhor presidente. Cenário de guerra, liga para a polícia militar, liga para bombeiro, faz o resgate, o bombeiro pega e leva para onde? Me fala onde que a gente leva os animais. Porque o centro zoonótico que a gente tem hoje é o Crevisa. Né, onde se gasta mais de 130 mil reais por mês, lá no Crevisa, para pagar médico veterinário, para pagar assistente, para pagar a bonita lá da Edmar, que é coordenadora, que ganha quase 5 mil reais por mês. É ela. É, lá tem um orçamento, dentro da pasta animal, de quase 2 milhões de reais. E isso sai do nosso bolso, gente. E aí, se eu não for cobrar do Poder Executivo, que tem orçamento, que tem dinheiro e tem que fazer, eu vou cobrar de quem? Mas aí o bombeiro pegou os animais e levou para o Crevisa. E aí, o que me chamou a atenção, e aqui eu quero falar aqui com a população de Vinópolis que nos acompanha, sabe? Está chegando agora um período muito delicado, eu vou chamar de período delicado. É onde que começa a pré-campanha. E aí tem nós, que é os vereadores com mandato, e tem os vereadores sem mandato. Que é os vereadores sem mandato, é os que ficam puxando saco do prefeito para poder derrubar quem está aqui dentro. Como eu não sou um puxa-saco do prefeito, eu nem gosto disso, porque a obrigação do vereador não é fazer isso, é fiscalizar e cobrar que o Poder Executivo cumpra a sua função, que é executar, né? Tem os vereadores sem mandato, que a mando do prefeito vai parar no Crevisa 10 horas da noite para fazer vídeo populista contra eu, falando que eu levei os cachorros para o lugar errado. Aí eu te pergunto, uai, mas Crevisa não é o centro de zoonose? É. O Crevisa não é o órgão responsável pela causa animal? É. O Crevisa não tem uns canil? Tem. O Crevisa não tem um orçamento de quase 2 milhões por ano? É. Aí nós vamos levar os animais para onde? Para minha casa? Não cabe. Para casa, para o apartamento, cobertura do prefeito lá no Cidil, eu acredito que ele não vai querer receber. Então, para onde nós vamos levar? Só que aí me chama a atenção, senhor presidente, e eu tenho que falar seguinte, o Flávio Ademir, para chegar no Crevisa e fiscalizar depois de 3h30 da tarde, eu tenho que pular o portão, porque eles não deixam entrar. Aí eu, na prerrogativa de vereador, fiscalizando um órgão público, eu tenho que pular o portão. Candidato, pré-candidato, que inclusive foi expulso da polícia, para pegar vídeo e querer subir em cima dos outros, 10 horas da noite, eles abriram o Crevisa para ele. Abriram o Crevisa aí para gerente. Abrir o Crevisa para a menina que também que é pré-candidato para poder fazer vídeo contra eu. Gente, estou aqui para somar, eu não tenho vaidade, não. Eu não tenho vaidade. Eu não conto quanto que eu gasto com causa animal. Eu não faço vídeo pedindo pix. Eu não faço campanha pedindo ração. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, não. Eu vou lá e faço. Sabe? Essas campanhas... Ah, Flávio, mas você filma seus resgates tudo. Sabe por quê? Para servir de lição. Porque a menina que a gente foi lá e conseguiu pegar ela em flagrante, ela foi presa, ela foi detida. Para servir de lição, para a pessoa ver e falar assim, eu não posso cometer maus tratos, eu não posso ferir os animais, eu não posso abandonar, eu não posso deixar sem cachorro, sem ração, não posso deixar o animal sem ração, sem água. É para isso que a gente filma. Só que aí me chama muita atenção e eu queria que, gente, vamos tomar cuidado aí com os falsos profetas, viu? Pessoas que aí pega uma câmera de celular, vai pro Crevisa a mando do bonito do prefeito, 10 horas da noite, inclusive do partido do prefeito, vai sair candidato, vai pro Crevisa 10 horas da noite para fazer vídeo populista para poder denegrir a minha imagem. Primeiro eu quero dar um conselho aqui para quem quer ser vereador, e eu falo com propriedade que hoje eu estou vereador e eu vou contar como é que eu ganhei a eleição. Não é desconstruindo ninguém que você vai ganhar a eleição. Não é falando mal de ninguém. Ah, Flávio, mas você fala mal do prefeito. Não, eu questiono as ações do prefeito. Inclusive essa da causa animal. Por que que não ajuda a causa animal? Estou na minha função e na minha obrigação. Quando eu ganhei a eleição, eu fiz a minha eleição em cima de ideias, projetos e propostas. É assim que se ganha a eleição. Se não, caro cidadão, você vai passar vergonha de novo. Igual você passou na eleição de 2020. Então, você quer ganhar a eleição?
é mérito, é meritocracia, é um direito que você tem. Você não está nessa cadeira aqui, é um direito de concorrer a ela. Mas eu vou te dar uma dica. Não sou seu amigo não, mas eu vou te dar uma dica. Não desconstrua, construa. Não perca tempo me atacando. Perca seu tempo e a sua energia construindo ideias e propostas para você. Que é assim que você vai ganhar a eleição. Tá bom? Então, onde que eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar no apoio que o poder executivo tem que dar para a causa animal. Porque, Ademir, não adianta, sabe? Ademir que me escuta com atenção, tem maior carinho com a causa animal, Ademir. Por isso que eu falo para você, não adianta a gente trazer castra móvel igual eu trouxe, trazer dinheiro para a gente poder fazer uma UPA veterinária, a gente fazer campanha de adoção, não adianta a gente fazer condomínio, projetos de comedor e bebedor, você já não tem o apoio do prefeito. Gente, mas por que o apoio? Porque é ele que é o ordenador de despesa. É ele que tem a caneta na mão. É ele que tem os servidores ao qual recebe todo mundo junto mais de 130 mil reais para poder agir em prol da causa animal. Então vocês querem que eu cobro de quem? Do Batman? Eu tenho que cobrar do prefeito. É ele que... Eu não quis ser prefeito. Gente, causa animal, questão de saúde pública. É questão de saúde pública. A gente tem que encarar essa questão da causa animal como questão de saúde pública. Aqui não é coisa, é vida. Sabe? E aí, outra coisa que me chama a atenção, além dos candidatos a vereador, é os vereadores sem mandato, é os oportunistas. Vamos tomar cuidado, viu gente? Vocês nunca vão ver eu aí pedindo pix, pedindo dinheiro, fazendo vídeo, pedindo dinheiro para ração, porque o que apareceu, aí apareceu uma lourinha lá, que eu não sei nem o nome, pedindo dinheiro para comprar ração. E aí depois ela, mostra aí a imagem aí da ração, Dorel. Aí, não chega lá no Crevisa, lá não tinha ração não. Chegou lá no Crevisa, o dinheiro que ela recebeu, ela não mandou em ração não. Ela recebeu o dinheiro para poder comprar vitamina e não mandou. Então assim, vamos tomar cuidado com os falsos profetas que a gente tem aqui em Divinópolis. Tem gente que aproveita da situação para poder ganhar dinheiro em cima de ração, em cima de medicamento, para poder auto se promover a troca aí de campanha e pensando em eleição. Sou presidente, eu tinha mais coisas para falar, mas são essas minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador e defensor da causa animal, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre amigo Edil Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício é Brás. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui hoje em plenário, em especial toda essa família que está aí desde 2 horas da tarde esperando. Boa tarde. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um boa tarde muito especial para Dona Lúcia. Boa tarde para a senhora, se não apanha, né? Minha mãezinha que está lá no Marelena nos assistindo. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje falando sobre o Maio Amarelo, né? Que é uma campanha de conscientização sobre a segurança do trânsito. Esse ano a campanha tem como tema Paz no Trânsito Começa por Você. Então eu quero aqui, a Secretaria de Trânsito, né, programou várias atividades para esse momento, entre elas, né, blitz educativas em vários pontos da cidade, monitoramento nas portas de escolas com orientação aos motoristas, entre outros. Então pessoal, vamos aproveitar esse Maio Amarelo, né, para a gente fazer essa conscientização aí, E ter mais responsabilidade, nos dar mais responsabilidade. Paz no trânsito começa por você, por cada um de nós aqui. Então, vamos ter essa conscientização. Dentro desse assunto, quero o Fernando, tribuno dessa tarde, não estava aqui, mas quero parabenizá-lo. E até achei estranho, acho que ele copiou minha fala. Ele foi só infeliz na fala de falar que nenhum dos vereadores nunca abraçou a causa. Eu fui, há um mês atrás, eu estava aqui cobrando os motoboys que sofrem tanto, principalmente na hora de fazer suas entregas, não ter o espaço adequado. Estou esperando, o Lucas falou que ia fazer esse monitoramento, Lucas, aproveitar o Maio Amarelo e a gente fazer esse monitoramento também. Senhor presidente, mudando de assunto, agora eu quero falar da alegria, né, que nós tivemos nesse último sábado, que foi, né, que promovemos juntamente com o Executivo um momento de lazer na região sudeste, né, foi realizado o projeto Prefeitura na Comunidade, onde vários serviços, né, foram feitos na área da saúde, da assistência social, o PROCON, o esporte prestado na cidade, né? Alegria, alegria que a gente viu a comunidade inteira lá no nosso espaço, no nosso complexo, lá no bairro Mangabeiras, que atende toda a região, Mangabeiras, Maria Helena, Ponte Funda, né? Foi uma manhã muito festiva, né? Onde tivemos a participação maciça da comunidade e também, né, várias atividades. Tivemos um jogo festivo, né, entre amigos do Ney e amigos do prefeito. Então a gente pôde ver que aquilo foi assim, foi um pontapé inicial para um ciclo maravilhoso que é aquele complexo. E fica aqui então o meu agradecimento a todos os envolvidos, né, que não mediram esforços ali para que pudesse acontecer. São muitas pessoas envolvidas, mas tem algumas que a gente não pode deixar de citar, né? Na pessoa do prefeito Gleides, toda a gestão lá, o secretário Gustavo, a turma, a equipe maravilhosa do Edinho e do Rodrigo, que é a turma toda lá que fez o serviço lá, o pessoal até varreu o campo lá, esse pessoal varreu. Não posso esquecer de hipótese alguma, todos os nossos amigos envolvidos, o Alair, o Ramon, a nossa arquiteta Natália, que fez o projeto lá. Então, graças a Deus, essas parcerias, né, que ajudou nessa primeira etapa. Não posso esquecer as empresas, né, Irmão Teixeira, Viação São Cristóvão, Viação da Aldegan, Vina Elétrica, Cimentão, as empresas Mais Madeira e Madeirol, que doaram os eucaliptos, e o depósito de construção Construmarla, lá de Carmo do Cajuru, que ajudou a gente também. É a união que possibilitou a realização de um sonho de transformar um espaço abandonado, um espaço que estava jogado há muito tempo, em um poliesportivo. A primeira etapa concluída e agora a gente partindo para a segunda etapa. Alguns tentam, né, senhor presidente, infelizmente alguns tentam tirar o foco do evento, né, falar que enquanto a saúde está um caos, a gente sabe disso. Eu mesmo anunciei semana passada aqui que a gente está correndo atrás disso, a gente vai na UPA todo dia, anunciei que o recurso de 1,5 milhão vindo do deputado Eduardo Azevedo para ampliação da pediatria, mas, e a gente sabe que saúde é um direito, mas a gente sabe também que o esporte, cultura e lazer está na Constituição, é um direito também. Então, a gente está aí para isso. É para correr atrás, a gente está aí para isso, para dar mais dignidade a esse povo que ficou esquecido. A gente está aí para isso. E alguns tentam desmerecer. Enquanto uns tentam desmerecer, nós vamos cada dia mais trabalhando, nós vamos cada dia mais fazendo o melhor para Divinópolis em todas as áreas. E essa bandeira nossa aí do esporte eu não vou abandonar nunca. A gente tá correndo atrás e não vai abandonar nunca. E para vocês que gostam, para vocês que tentam desmerecer essa minoria, eu vou falar, sabe, tem mais. Tem no Icaraí, tem no Vila da Roseira, tem no Quintino, tem no Dona Rosa. E foi anunciado ontem, através da emenda do Eduardo Azevedo também, que vai começar um no Candidez. Esporte para todos. Parabéns, então, nós estamos fazendo nosso trabalho. Conta aí, vocês contaram aí, são 7, vai inteirar 8 complexos esportivos no município em menos de 4 anos. Belvedere vai ter a revitalização do campo. Então, a gente está aí para isso. A gente está aí para mostrar o nosso trabalho também. E é igual eu falo, né? Vocês vão, essa minoria que vai falando, vai rompendo. Senhor presidente, para finalizar, né? Eu gostaria de falar também sobre a tristeza, né, que nos aflige hoje, aflige o coração de todos nós brasileiros, até de outros países, né, que é a tragédia no Rio Grande do Sul. Então quero deixar aqui as minhas orações, a minha solidariedade àquele povo lá e fazer um apelo à população de nossa cidade que possa ajudar através das doações de alimentos, roupa, colchões, água e outros materiais. A Câmara Municipal de Divinópolis, ela também abraçou a causa e está recebendo essas doações para providenciar a destinação. Então a gente pede aí, ó, essas doações. Eu quero parabenizar e destacar, principalmente, todas as pessoas que estão fazendo esse esforço, mas principalmente o influencer digital Vitão da Muriçoca, meu amigo, que no meu celular está escrito assim, Vitinho do Mauro. Vitão da Muriçoca é um influencer digital
graças a Deus, muito famoso, não só em Divinópolis, mas em toda a região, que em pouco prazo ele abraçou a causa, e a gente está vendo aí o tanto de coisa que ele consegue, que ele está conseguindo arrecadar. Tem vários postos de arrecadação, vocês podem entrar lá no Instagram dele lá, tem vários postos. Então, ô Vitão, aqui eu me curvo e tiro meu chapéu para você, rapaz, porque você é lá do Maria Helena, a gente sabe o seu esforço. É a primeira vez que eu estou falando isso, que a sua ação me comoveu mesmo. Eu quero te parabenizar mesmo, que a sua ação foi 100%, né? Está sendo 100% essa ação solidária que você está fazendo aí. E peço aos seguidores, aos não seguidores que começam a seguir, começam a ajudar nesses pontos também. Porque você mostrou mesmo que você tem um coração grande e que é isso que tem que ser feito. Nossa influência digital hoje, Vitão do Municipal, fazendo esse trabalho maravilhoso, e eu pude comprovar lá o tanto de coisa que ele arrecadou em pouco prazo. Então, quero te parabenizar mesmo aqui em público, diante dessa tribuna. Senhor presidente, tinha mais coisas para falar, mas em respeito à família também, nós vamos parar por aqui, que já estão aqui tem muito tempo. E é isso aí, pessoal. Esporte também é saúde, e nós vai rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Ney Burg. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder dos republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha nessa tarde hoje. Aqui eu cumprimento todos os presentes aqui. Senhor presidente, quero iniciar também mandando um abraço para o Oswaldo, Bairro Além, grande parceiro, tem vindo no nosso gabinete, buscado, através das nossas solicitações, trazer resultados. E Oswaldo, conte comigo, toda a região do Realengo, Bairro Tecolomi, Bela Vista, Belvedere, Complexo Esportivo ali no Belvedere, através da emenda do deputado Eduardo Azevedo. Vamos ir juntamente aí, mais esse ganho para a região que precisava muito. E muita coisa boa e vem por aí. Falando de coisa boa, vou falar de alguns números aqui que é importante, senhor presidente. Através do secretário Luiz Anjos, Desenvolvimento Social, o saldo positivo de 1.890 empresas e de 8.519 microempreendedores individuais no MEI. Início dessa gestão, totalizando 10.490 novos empreendimentos na atuação dessa gestão. Saldo de 9.331 novos postos de emprego. É importante, senhor presidente, falar desses dados. O Luiz faz um grande trabalho quando a gente faz nossas cobranças, mas a gente tem dado de César, que é de César, e reconhecer esse grande trabalho que ele faz aí. A nossa cidade é um grande ganho, principalmente no setor da confecção. Ontem mesmo, em reunião com o pessoal do Sinveg, CDL, Sebrae, aqui quero mandar um abraço para o Juninho da MX72, grande parceiro do Sinvest, e essa união de esforços através de emendas nossas aqui, emenda impositiva e emenda do deputado Eduardo Azevedo. Essa emenda para quê? O ano passado tivemos aí a Semana da Moda, que trouxe muitos lojistas, muitas pessoas aí para comprar a nossa cidade só tem a ganhar. A confecção, muito já foi falada, trabalhei nesse meio 22 anos como cortador, sei como funciona a engrenagem, né, Ana? A engrenagem da Ana, todo mundo sabe como funciona. Eu, como cortador, trabalhei muito tempo, né, em venda também, e pensando na confecção, mandei também um recurso para curso profissionalizante para mães que não têm condição de pagar um curso, para aperfeiçoar na costura, no corte, na modelagem, e não só por aí, pensando na Semana da Moda, trazer mais pessoas na nossa macro-região para comprar nessa cidade. Marcelo, que está à frente aqui, trabalhou no shopping muito tempo, a gente lembra, na década de 90 aí, muitas pessoas vinham especiais aqui no nosso shopping, e era cheia, acordava de madrugada, atendia essa coleira, muitas vendas tinha aqui, nós temos um material muito bom, a camisaria masculina, feminina, moda infanto, juvenil, é um grande ganho, e o setor da confecção não para por aí. Eu, como legislativo, desde que fui eleito, o que que eu pensei? Vamos unir força, através do diálogo e articulação, juntamente com o prefeito Gleis, o seu irmão Eduardo Azevedo, que é o nosso deputado, pensando nisso, cobrei dele que ele empenhasse, que ele mandasse recursos para que a gente pudesse divulgar mais a Semana da Moda. O ano passado, né, Marcelo, foi excelente, foi um ganho,
muitas vendas, aumentar as lojas da cidade, e a gente pensando este ano, mandamos mais recursos, junto com o deputado aí, para que possamos agora, né, no meio do ano agora, fazer mais uma semana da moda, ajudar. O comércio tem caído muito, sabemos disso, muitas dificuldades depois da pandemia, e pensando nisso, a gente tem lutado, tem sempre empenhando aí, para que possamos aí levantar a confecção. Nós somos o polo da confecção, tem muitas grandes empresas na nossa cidade que empregam muito, praticamente de 15 a 20% aí da empregabilidade. É essa engrenagem que gira, né, Ana? E a gente está lutando aí para que possamos levar o setor da confecção junto com o Sinvest, Sebrae, CDL, todos que estão empenhando aí para que possamos aí ter grandes vendas e fomentar mais o nosso comércio, principalmente da confecção. Agora também, senhor presidente, tem mais aí, por favor, Dorel, lá juntamente no CEMEI, Isauro Ferreira, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, mandamos emenda impositiva para quê? A segurança da escola do CEMEI no bairro São José. Um CEMEI, que era uma escola antiga, Dona Diva, que a maioria conhece, na região sudoeste, estudei nessa escola, sei da importância que é, a nível, a grande diretora, que vem desempenhando um papel excelente nessa escola. A nível, gente, para vocês terem ideia, cameraman, eu não postei aqui, mas quero falar para vocês, ela foi destaque. Ela foi reconhecida como destaque, melhor diretora de 2023. E para mim, não é só 2023, 2024, não. A Aníbal é uma grande diretora, assim como respeito todos também, mas ela pegou o CEMEI Isauro Ferreira e vem transformando o CEMEI Isauro Ferreira. E pensando nisso, segurança, câmara lá, concertina lá, para trazer segurança em todo o entorno da escola. E a escola é muito grande, não só isso também, mandamos recursos também para compras de materiais permanentes, para acessibilidade, para melhoria lá, e a gente tem feito a diferença junto com a diretora, que não só valoriza aí a escola, a região e juntamente com o prefeito, mas é uma diretora que faz toda a diferença. Tem um cuidado com as crianças, um cuidado com os pais, sempre quando tem reunião nessa escola aí, todo mundo tem falado, Wesley, aquela escola é muito boa, melhorou muito, a estrutura ajuda com que as coisas caminhem cada vez mais. Então, te parabenizo, Nívia, esse troféu que você ganhou aí, mérito seu, você é uma grande pessoa, uma pessoa que tem um coração gigante, acolhe bem as crianças, e se tratando nossas crianças, qual mãe, qual pai, que não quer uma criança, que seja bem cuidado. E agora aí, segurança pública aí, para trazer para toda a região, principalmente para os pais que trabalham, né, para que suas crianças fiquem aí tendo o melhor cuidado. Passando adiante também, senhor presidente, imagens lá do Posto de Saúde São José. Não me canso de falar do Posto de Saúde São José, né, Anderson? Posto de Saúde São José é uma das maiores demandas que a gente tem na nossa cidade. Eu, pensando nisso, junto com o deputado Eduardo Azevedo, encaminhamos recursos. Agora, praticamente, na parte final da reforma, a acessibilidade. Essa foto antiga, que estive com o deputado, com o Alexandre também, o engenheiro Alexandre, estive com o ex-secretário, que era o Alan, mas com a Sheila agora, grande abraço, Sheila, e o Lucas também, da atenção primária. Lucas, obrigado pela confiança, agradeço vocês, a obra a gente sabe, tem sua demora, tem seus problemas, toda obra pública tem os seus percalços, mas a gente vinha cobrando de uma forma tranquila e trazendo a solução. Outra imagem, Dorel, aí está a solução. Essa parte interna, já foi feita toda a pintura, trocas, fiações, janelas, o telhado também, que cobramos ali, vai ter um elevador do primeiro piso, acesso ao segundo andar. Por quê? Pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de acessibilidade, de locomoção, até o atendimento ao médico no segundo piso, não tinha condição de estar indo para o atendimento, tinha que ser carregada. O elevador agora, a gente pensando nisso, através do nosso recurso, com o deputado Eduardo Azevedo, trazendo mais segurança e comodidade para todos aí, usuários desse posto. E não poderia deixar de falar, senhor presidente, da novena Nossa Senhora de Fátima, como o Periquito Beleza ressaltou, grande parceiro parlamentar dessa casa, do Republicanos, novena Nossa Senhora de Fátima, aqui cumprimento o Edson Souza, é dessa região, região sudeste, onde eu também canto, sirvo na igreja Nossa Senhora de Fátima, iniciou dia 4 agora, até o dia 13 de maio, e pedi a nossa mãezinha aí, estive em Aparecida nesse fim de semana, que ela possa abençoar todo o estado do Rio Grande do Sul, onde devido às chuvas fortes aí, infelizmente, né, uma trágica aí, enchente, que acabou arrastando todo o estado, maioria das regiões e causando transtorno. E a gente aqui, juntamente com a Câmara Municipal, em nome do presidente dessa Câmara, colocou à disposição, né, presidente? Rua São Paulo, gente. Alguém quiser fazer sua doação aí para ajudar essas pessoas que precisam nesse momento de dificuldade. O Anso também esteve ontem, juntamente com a vice-prefeita Janete, mobilizando todo mundo lá para estar levando também doações, colchões, tudo que estiver aí, lá para a Igreja Nossa Senhora de Fátima e a Câmara Municipal, Rua São Paulo 277, também estará recebendo aí doações para ajudar principalmente os que mais precisam. E a gente vem cobrando, como Legislativo Municipal, que nossos representantes, nesse momento, vamos unir força, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, ex-presidente, vamos unir força, é um momento de união, largar a política para um lado e pensar em vidas, em pessoas, porque a situação lá, gente, está na mão de Deus, não está sendo fácil. Só essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte, trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito do secretário José Braz, por favor, proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 59 de 2024. Denomina Fábio Donizete de Oliveira, a Praça de Esportes localizada na Rua Sebastião Alves, com a Rua Geraldo Araújo, no bairro Quintino, neste município. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 214 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 215 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 059 de 2024. Denomina Fábio Donizete de Oliveira, a Praça de Esportes, localizada na Rua Sebastião Alves, com a Rua Geraldo Araújo, no bairro Quintino, neste município, e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula Quintino. Coro para votação, maioria simples, é em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Ana Paula Quintino.
Nobres vereadores, eu faço questão de ler de pé justificativo, respeito a Luísa e todo mundo que está ali e ficaram esse tempo todo aguardando a reunião, e foi muito bom, entre aspas, vocês estarem aqui, porque aí vocês conhecem e veem de perto o que acontece aqui. Justificativo. Fábio Donizete de Oliveira, natural de Divinópolis, nascido no dia 24 de outubro de 1956, passou a sua infância no bairro Esplanada com seus pais Francisco Furtado de Oliveira e Fanny Marcos de Oliveira. Foi casado com Maria Luísa Branquinho de Oliveira por 44 anos, em um casamento que foi exemplar de amor e cumplicidade, e com frutos dessa união nasceram três filhos, Ider de Oliveira, Andresa e Ítalo Felipe de Oliveira, e cinco netos, João Vitor, Tainá, Thales, Júlia e Arthur. Vindo de uma família de ferroviários, por parte de seu pai e avós, porém, iniciou sua vida profissional com 10 anos como engraxate, cobrador de lojas, até conseguir passar em um concurso e entrar na rede ferroviária federal, como continuação do seu exemplo na família, foi um fiscal de estação muito dedicado e exemplar. No bairro Quintino, onde desenvolveu vários trabalhos comunitários, também trabalhou como agente de saúde até se aposentar. E devido ao prazer de ajudar o próximo, resolveu se candidatar e foi eleito presidente da Associação de Moradores. E juntamente com as pessoas da comunidade, reformou o salão comunitário, onde o onde o PSS iniciou os atendimentos até conseguir a atual sede. Neste salão também foram desenvolvidas várias atividades para o bem-estar da população do bairro a baixo custo. Ao conhecer o movimento da Unibiótica, Fábio trouxe o mesmo para o bairro e foi facilitador por 10 anos. Movimento este que ainda continua ativo no bairro, proporcionando mais saúde para as pessoas idosas. Ainda como parte do seu legado, a religião foi outro grande exemplo. Ele ajudava na Igreja Católica de São Tiago Menor, onde foi responsável pela parte do som, chaves e pequenos reparos para manter a qualidade das celebrações. Foi ministro da Eucaristia, da Palavra e das Exéquias. Também coordenou o Conselho Pastoral, Equipe do Dízimo, Pastoral da Acolhida, da Família e da Equipe de Liturgia, junto com sua esposa Maria Luísa. Atuaram em vários movimentos da Diocese de Divinópolis, até foram palestrantes, levando seus exemplos de casal e suas vidas religiosas. Fábio tinha uma enorme dedicação, zelo e alegria em tudo que fazia. Tinha um amor inesquecível pelo próximo que ativava todos por onde passava. Foi um homem de abraço sincero, perfumado e de sorriso lindo e verdadeiro. Sabia ouvir e aconselhar a todos que o procuravam. Muitos na comunidade para ouvir seus conselhos. Foi um pai e um marido exemplar. Um verdadeiro exemplo de retidão, amor e fé. Infelizmente, nos deixou no dia 1 de setembro de 2021, vítima do Covid-19. Fábio nos deixou, mas seus exemplos e obras ainda continuam vivos em nossos corações e na memória de todos que o conheceram, principalmente no bairro Quintino, onde sempre trabalhou para melhor mudar. Por essas e outras nobres edis, eu peço o voto favorável à denominação do nosso centro esportivo com o nome do Fábio Donizete de Oliveira.
Luísa,
tenho certeza que a escolha do Fábio, ela veio lá do meu coração, porque tanto a minha família quanto a sua família, nós sofremos muito para poder ver o Quintino crescer. E tem muita gente que está aí que também. E o Flávio é um exemplo para nós.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, vereadores que me escutam atentamente, gostaria primeiramente de cumprimentar a família do Fábio, que são meus amigos há muitos e muitos anos, desde o ECC, desde a paróquia São Pedro, quando nós iniciamos lá com o padre Evaristo. É um esteio aquele homem lá no bairro Quintino, na comunidade de São Tiago Menor, também na paróquia São Pedro, com o ECC. Eu também não poderia deixar de parabenizar a vereadora Ana Paula por ter escolhido um nome tão importante e um nome tão forte naquela região. Vereadora, o sonho do Fábio era ver uma utilidade para aquele terreno lá em frente à casa dele, que é da prefeitura. Então, por isso que eu estou parabenizando a senhora, que a senhora conseguiu fazer um sonho do Fábio se tornar realidade, viu? Parabéns. E a família também, estejam todos de parabéns, porque o Fábio foi um homem muito especial. Não foi para mim, não. Foi para toda aquela região, para toda a comunidade, toda a paróquia São Pedro. Eu tenho certeza que a paróquia São Pedro hoje está se alegrando por a gente se dedicar um monumento tão importante que vai acontecer lá no bairro Quintino, conseguido pela vereadora Ana Paula, e que tanto vai ajudar que a comunidade, que era um sonho de um líder comunitário chamado Fábio. Parabéns à vereadora, parabéns a toda a família.
Palavra é do Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Aqui cumprimento toda a família presente. Eu não conhecia, mas ouvindo as palavras da Ana Paula, Ana Paula tem um carinho muito especial por ela, pelo trabalho que vem desempenhando. E sobre o que o Demir falou do Fábio, líder comunitário, uma pessoa de bem, deixou um legado. E eu, como os demais também, acredito aqui que votaremos a favor. Projeto importante que vai impactar toda aquela região. Pessoas boas como o Fábio, como vocês mesmos falarem, precisa mesmo desse reconhecimento por tudo que fez pela nossa cidade. Meu voto será favorável, senhor presidente.
Palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar aqui eu queria cumprimentar a família do Fabinho. E esse texto, essa proposição que ora apresentada, que vai imortalizar o nome dele, ele tem 8 parágrafos. A vereadora, ela com 8 parágrafos e uma síntese quase perfeita da vida do Fabinho. Mas eu queria acrescentar, para ficar gravado, mais duas coisas. Primeiro, a elegância indumentária do Fabinho. Elegância. Sua esposa sabe o que eu estou falando, que nós encontramos várias vezes na estação. Primeiro, elegância. Segundo, o Fabinho gostava de um óculos escuro. Elegante e tudo. Mas tem uma coisa, senhor presidente, que tem que ser narrada aqui. Foi, eu como professor, foi a letra mais bonita que eu já vi até hoje na minha vida. Isso, sem erro de errar. Fino trato, uma doçura de pessoa, uma elegância, um bonito, um sentido de belo mesmo. Você nunca viu o Fábio assim, parecendo um filósofo da tragédia grega, com a cara triste, amargurado, frustrado. Ele tinha um amor pela vida. E o Fábio teve uma formação, junto com o Jorge, muito grande na minha formação espiritual e moral. Tanto que as campanhas que a gente fazia naquela época, para ir para Bambuí, o Fabinho ajudava. O Jorge ajudava. Uma vez eles me chamaram. Eu fui, está aqui o Sr. Chico, nós trabalhando. Eu fui o supervisor mais novo do Brasil. Passei no concurso, fui supervisor, fui menino, bem que ser um supervisor. Mas o Fabinho, ele fez uma coisa para mim que me marcou demais. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, ser o ferroviário de Vinópolitano que mais chegou no tempo da carreira ferroviária. Fui convidado. Eu fui o Astra 2. E eu lembro que o Fabinho, naquela época, me ligou. Me desejando sucesso. Quer dizer, uma pessoa que é tirada da oficina. E eu lembro que um dia, quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, cheio de graxa, cheio de diesel que está aqui, sei por quinto andar. Falei, na cúpula da administração. Mas o Fabinho não esquece esse telefonema. Foi num momento muito clássico, muito triste o passamento dele, porque a sabedoria popular nos ensina que o sepultamento é de acordo com a alma, de acordo com o caráter. Então foi naquele momento da Covid, onde não tinha velório, não tinha aquela tragédia que nós fomos sobreviventes. Eu queria deixar um abraço para a família. E com toda certeza, a vereadora Ana Paula, ela resgata hoje. Porque às vezes as pessoas, por maldade, vereador não faz nada, faz. Uma pessoa ser vereador igual a Divinópolis, seja qual for, ela trabalha no mínimo 15 horas por dia. E uma das prerrogativas de dar mais espaço público compete ao legislativo. Quando você chegar numa praça, vocês nunca mais vão ver uma praça com o mesmo olhar. A rua com o mesmo olhar. Então eu fico muito satisfeito com o Fabinho. E hoje, com toda certeza, assim que terminar essa proposição, eu quero colocar no grupo dos ferroviários. Nós somos a maior força política e cultural de Divinópolis. 3,8 da força política é ferroviária. Nós fizemos essa cidade. O Fabinho ajudou a fazer essa cidade. Pais dele, sou Chico, né? Olavo, supervisor mais inteligente que tem. Locomotivo dava problema na sexta, Olavo entrava, locomotivo ia embora. Família de inteligente e a lei de tudo bom caráter. Meu abraço carinhoso e meu voto será favorável.
Em votação. Votação nominal era do José Brás.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 59/2024. Denomina Fábio Donizete de Oliveira, a Praça de Esporte, localizada na rua Sebastião Alves, com a rua Geraldo Araújo, no bairro Quintino, neste município. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos. A Câmara Municipal vai gravar um vídeo em solidariedade aos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul, onde a Câmara vai disponibilizar o espaço físico para estar recebendo as doações. Então, convido todos os vereadores a estar participando desse vídeo.
Palavra como líder do PV, presidente.
Palavra como líder do PV, Rocha Hamilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente e líder do PV, gostaria de antecipar. Ora, hoje a tribuna foi usada sobre uma articulação de assinaturas ou provável uma pedido de reeleição. Acho que nós estamos passando um momento tão difícil em Divinópolis, questão de saúde e outras coisas que a gente preocupar. Um ano eleitoral, eu acho que não cabe esse momento, uma forma que nós entendemos que já está na justiça e esse é o aguardo que nós temos que ter, né, a posicionamento judicial para que sejam os vereadores afastados e assim o PV de forma oficial com o presidente líder declara não assinatura e vota qualquer tipo contrário à nova provavelmente eleição de mesmo diretor. Então deixa bem claro que o PV votará contra e não assinará qualquer tipo de pedido a esse tipo de projeto, senhor presidente.
Minuto de silêncio para Liliane do Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson. Adriana, também do Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson. Lucas Greco. A pedido do vereador Edson Souza. Às 17 horas e 19 minutos do dia 7 de maio de 2024. Em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.